dia, boa tarde e boa noite para você que está aí do outro lado acompanhando mais um Esporte Life, um programa aqui da Rádio Federal preparado especialmente para você. Estamos de volta, 2022, 2021 ficou para trás, paramos lá em novembro e aí ficamos 3, 4 meses aí parados. Estamos de volta porque a gente não pode ficar sem falar de esporte, sem falar de vida, sem falar da nossa sociedade, do que acontece no dia a dia, nas nossas rotinas. E esse ano, para essa nova temporada, eu tenho aqui alguém muito especial do meu lado. Mudança de companheira de bancada, né?
Radical, né?
Radical, né? Não, na beleza não deixa a desejar, tá bom?
Com certeza.
Eu tenho que já te elogiar logo ao vivo para que todos saibam que eu faço uma análise antes assim, de trazer as parceiras de bancadas. Tem que ter beleza, tem que ter a beleza. Unida à inteligência. Gabi Lima para vocês. Gabi Lima, boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Nossa, tô muito feliz. Adorei nossa vinheta.
Ficou gostou chique, da vinheta?
Né? Agora explica por que eu tava sambando.
Eu como atleta, vou explicar.
De alto desempenho.
Eu tenho até um físico, né, de atleta de alto desempenho, alta performance, é verdade. Mas eu queria que você explicasse, Gabi. Você se apresente ao nosso público, por favor, né?
Eita!
Você vai se apresentar.
Você não fez a lição de casa, né? Vou me apresentar. Pessoal, eu sambei porque eu sou a rainha da bateria da Escola de Samba Unidos do Cruzeiro, a Aruque, com muita honra. Então eu dei aquela sambadinha que é pra dar aquela descontraída. Mas a gente, assim, vai ser companheiro de bancada pra falar de muita coisa além de samba. Mas hoje a gente vai falar de samba também.
Hoje eu tô rodeado de sambistas aqui, né? Uma honra. Parece que eu tô lá dentro da...
Você gosta de samba?
Gosto de samba. Eu sou bem eclético, né? Eu curto tudo. Eu sambo pra caramba, viu? Sambo na cara da sociedade. Porque, na verdade, o samba no pé eu não tenho nenhum. Mas gosto de curtir, curto muito mesmo. Um bom sambinha é bom pra gente... A pessoa, um sábado, a gente lá na Aruque, com aquela feijoada, um samba. Eu vou te falar, pra mim, depois do futebol, né? Primeiro futebol, depois vem esse. Só que futebol lá não tem ninguém que joga naquela Aruque, não, cara. Eu nunca vi.
Aruque é esporte, é cultura, é samba,
é porque
tudo,
tem um cara que tá ali do outro lado, por isso que eu tô falando, que tem ninguém joga lá. O cara que diz que joga, vai jogar lá na Aruque, na areia, diz que dá show.
Sabe quem jogou lá, que é super bom de bola? Careca, já ouviu falar?
Nunca ouvi falar.
Nossa, joga pra caramba.
Cheguei
cara.
Lá um dia pra ver esse cara jogar, que horror. Que show de horrores que eu vi, viu? Aliás, um abraço pro Márcio Coutinho, diretor da federação, que tá ali nos acompanhando, careca. Que, aliás, fez essa ponte, né, pra gente
estar aqui. Nosso ex-presidente da Aruque.
Ex-presidente da Aruque, né? Ex-presidente da Aruque. Realmente, ele é um cara que tem uma história naquele lugar, né?
Verdade.
Mas seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Espero que seja uma longa caminhada nossa juntos aqui.
Também.
Eu, sinceramente, ano passado, quando eu tive a triste notícia que ia perder a Fabíola, aliás, um abraço pra Fabíola, que eu sei que tá nos acompanhando.
Fabíola, um beijão, viu?
Perder não, né? Não perdi não, a Fabíola tá viva, pô.
Assim, não, e é muito difícil sentar aqui depois que você passou por aqui, né? Porque você fez... Um trabalho excepcional. Adorei. Bacana. Eu revi, viu? Eu estudei, tá?
Estudou, né?
Eu fiz a lição
Você fez
de
a lição de casa, né? Não, mas tá certo. É porque eu sou meio disciplinado. Isso aí faz parte, tá? Mas vamos apresentar os nossos convidados, né? Porque hoje, como a gente falou, a gente tá rodeado de sambistas aqui da melhor qualidade, né? Aliás, vamos escutar um sambinha, vamos escutar histórias muito bacanas desses dois aqui. Vamos começar primeiro por Kika Ribeiro, né? A nossa sambista aqui na nossa bancada. Aliás... Tava escutando suas músicas vindo pra cá, viu? Vou te falar, deu vontade de tomar uma cervejinha, escutar um samba, escutando um samba daquele. Kika, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos falar de muita coisa boa aqui hoje.
Bem-vindo. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Agora a língua aprendeu, gente.
Solta
a língua. Boa noite, galera, então, de casa, né? Quero agradecer aqui ao convite. Já me senti super à vontade, né? Que é um lugar que eu já conheço. E topar com vareta aqui, então, nesse dia de hoje...
Maravilha.
Significa que a noite começou bem.
Começou e vai ficar melhor ainda, né? Boa noite, Vareta. Tudo bem? O Wellington Vareta, jornalista esportivo, que, aliás, é um dos caras que eu me inspirei. Eu não vou mentir pra ninguém, é verdade. E sambista também, né? Um cara que tem uma história no samba também absurda.
Ele é meu padrinho.
É seu padrinho?
É.
Você tá mal de padrinho? Brincadeira, você tá bem
tá
pra
bem
caramba.
De padrinho,
tá...
viu?
Tô brincando. Ele sabe o respeito e a admiração que eu tenho por ele.
Boa noite, cara. Boa noite, bom dia, boa tarde, naturalmente.
Depois nós vamos explicar por que isso naturalmente.
Alan, Gabi, Kika, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar.
Vamos, muito. Eu não posso deixar de apresentar, desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso chefinho, né? Idovan Araújo.
Que maravilha. É
naturalmente também?
Naturalmente também. Naturalmente. Se chamar, ele vai. Se chamar, ele vai.
Naturalmente. Eu não estou entendendo a piadinha.
Você vai entender daqui a pouco.
Mas é, vai me explicar. Bacana. Bem-vindo, Alan. Bem-vindo, Gabi. Que beleza. Que estreia linda. Então, divirtam-se aí. E eu estou aqui para ajudar. Vamos lá.
Obrigada, chefe.
Vamos nessa. É, chefinho. O chefinho está ali só caladinho. Ele tava... Você tava preparando os vídeos, era, chefinho? Você estava quietinho aí? Tava...
Exatamente. Ó. Daqui a pouco a gente vai curtir muita coisa.
É que eu tô achando meio escuro. Ah, tá. Aí, clareou. Tá bom? Clareou. Melhorou? É, porque eu achei que tava meio escuro aqui. Eu fiquei meio preocupado.
Melhorou.
Achei que fosse algum problema técnico, alguma coisa assim.
Não, não, tá tudo correndo bem. Graças a Deus, tá tudo bem.
Vamos começar falando um pouquinho de futebol do DF antes da gente começar a conversa com vocês. Né? Vamos falar um pouquinho de futebol do Distrito Federal. Acabei de chegar do estádio Abadião, vim correndo. Eu vim de carro.
E eu vim no carro acompanhando o jogo.
Você veio acompanhando o jogo? Ah, porque você estava também com um cara do seu lado que não para de... Ele está assistindo o jogo e ligando para o estádio, para os outros que estão trabalhando lá no estádio.
O pior não é isso. No engarrafamento ele quer ver o jogo e quer dirigir ao mesmo tempo. Oh, né?
Jesus amado. Mas eu estou acostumado com isso. Eu sei o que você passou.
Maravilha, maravilha.
Eu sei o que você passou e meus pêsames por ter passado por isso. Tá?
Mas sobrevivi.
Sobreviveu?
Agora, nosso futebol está dando alegria, nossos times estão dando alegria, né?
Graças a Deus.
Na Copa do Brasil, dois times. O meu gato preto, meu querido Ceilândia, tirou um time da Série B, que foi o Londrina, e tirou um time da Série A, que foi o Avaí, lá dentro.
E né? Hoje acabou de se classificar, se vencendo por 2-1 o time do Capital, antecipadamente, né? Para a final também do Campeonato Candango, BRB, Candangão BRB 2022.
Não podemos também esquecer do Brasiliense, também está fazendo uma campanha maravilhosa.
E que amanhã pega o Gama, lá no próprio Abadião. Isso. Se vencer também já estará garantido então, na final.
Poderemos ter Jacaré e Gato Preto novamente.
Mais uma vez.
Mais uma vez.
Exatamente.
Isso é muito bom.
E aí você falando aí de que pegou o time de Série A, estão na terceira fase da Copa do Brasil, os dois times. E é interessante dizer que a próxima fase, o sorteio é dia 28, agora às 15 horas. É interessante dizer que nós vamos pegar times de Série A, né? Novamente, né? Esses times que vêm da Libertadores. Eu falo nós porque nós somos futebol do Distrito Federal.
Com certeza.
Na pele, né?
Com
Você
certeza.
Trabalhou quanto tempo de assessor no Ceilândia?
Rapaz, foram 3 anos.
Três
muita
anos.
Muita alegria, muitas viagens sensacionais por esse Brasil afora.
Era na época que a direção tinha Serjão e Careca?
Serjão, Careca, Beni.
Rapaz, que escola,
os irmãos Almeida.
Que escola.
Não, fantástico. Eu quero aproveitar, já que estamos falando...
Você ainda sobreviveu? Você ainda... Não é sua alma que está aqui?
Com certeza. Foram várias aventuras. Agora, não posso deixar de mandar um abraço especial para uma dupla dinâmica do Ceilândia. O treinador Almir e o treinador de goleiro Juninho. Viajam muito e eles são excelentes profissionais. Então, parabéns pelo trabalho.
É isso aí. Né? Então, só complementando a notícia, hoje o Ceilândia venceu por 2-1 o Capital e está classificado antecipadamente para a final do Campeonato Candango, o Candangão BRB 2022. Ainda tem mais 2 rodadas do quadrangular semifinal. Amanhã nós temos Brasiliense e Gama, o clássico, que no jogo de ida agora, final de semana passada, lá no Serra do Lago, em Lusiânia, foi 4-0 para o Brasiliense. E amanhã, eu vou te falar, o favorito na mídia ainda é... O Brasiliense.
Com
o Gama
certeza.
Só está perdendo jogadores, com uma crise absurda. E, infelizmente, nós temos que dizer que vai ser torcida única, apenas a torcida do Brasiliense. Porque eu queria ver a torcida dos dois times, mas nós temos uns animais, eu falo mesmo aqui, a gente não tem censura.
Com certeza, isso, uns não, animais, é hoje, isso não é de hoje. Desde a época que eu trabalhei também no Gama, a torcida organizada era meio complicada.
Não sabem torcer, não vão para o estádio, saem de casa com a intenção de fazer merda, é isso mesmo. Eu já falei que não tem censura, tá?
Com
a gente
certeza.
Vai falar o que vier na cabeça, e o que me vem à cabeça é até coisa pior de falar desses caras, mas enfim.
Não merece
o nosso palco para eles sambarem, né? Não merece o nosso palco para eles sambarem.
Voltando aqui à situação do futebol de Brasília, eu queria mandar um abraço todo especial e carinhoso para o nosso presidente da BCD, o Jânio. Que trabalho fantástico. Eu digo isso porque eu estou vendo essa garotada, vocês. Você tá nessa aí também, fazendo futebol de Brasília, isso não tem preço, isso cartão não paga.
É isso aí, um abraço, ó, olhar na câmera, um abraço para você, Jânio Gomes. Eu sei que ele tá nos acompanhando também, tá? Ele me falou que ia acompanhar o programa, ele é seu fã.
Eu sou fã dele também,
então...
dessa garotada toda, eu posso dizer isso que eu sou um pouquinho, né? Vocês não tinham nascido, eu já andava no campo do Defelê, no
você
Pelezão,
tem uma história
no Rabelo, tem uma historinha aqui que eu cheguei em Brasília em 1961.
Por isso é inspiração para muitos. Isso aí. Não, vamos isso, largar de rasgar cedo.
Peraí.
Nem demais, tanto,
que me socorre que essa lição de casa do futebol eu não fiz, não.
Não fez, não, né?
Você acompanha futebol, Kika?
Muito pouco.
Muito pouco.
Qual é o seu time, Kika?
Flamengo.
Não, então você realmente torce. Você realmente torce.
Como tá? Que tá o Flamengo no campeonato?
O Flamengo, ele é finalista do Campeonato Carioca já, inclusive esperando o Fluminense ou o Botafogo no Campeonato
Fluminense,
Carioca.
Fluminense, tem alguém aqui que torce pro Fluminense?
Não, tem um cara que diz que é torcedor do Ceilândia. Não sei se ele torce para outro time.
Bom, eu, como carioca, eu costumo dizer que eu tenho dois times. Primeiro, o Fluminense, e o segundo, que eu nasci perto do campo do Bangu. Eu nasci em Padre Miguel, vizinho ali a Bangu, então eu sou Fluminense. O segundo time, o pessoal, o segundo time de todo carioca é América. Não, o meu é o Bangu, mas meu time de coração é Fluminense, e em Brasília eu sou Gato Preto.
Meu irmão, o cara tem 387 times, mas não tem problema não. A gente...
Só são esses três.
Que é a sua carreira? Conta de você, fala aí, muita gente quer saber.
Eu ia falar, agora vamos pro samba.
Vamos pro samba.
Eu sei que a Kika passou pelo rock.
Sim, passei.
Sério? Foi.
Aí ela pegou, deu uma paradinha no reggae. E aí ela se achou no samba.
Não começou no gospel, não, né?
Não.
É, porque eu vejo muita gente que tem talento, começou no gospel.
Na verdade,
começa na igreja.
Na verdade, quando eu tinha 12 anos, eu conheci um cara que cantava pra caramba e tocava. E aí, onde ele tava, a gente... Aquela coisa, né? Aquela paixão que a gente desperta quando vê a pessoa tocando e cantando e vira seu amigo, né? Então, onde esse cara ia, eu ia. Que é o BE, né? Ele tá aí até hoje fazendo música pra todo mundo. E eu me encantei. Logo na sequência eu recebi um convite pra participar de uma banda de MPB. Só que na época eu tinha 13 anos de idade. Então tinha shows que eu nem podia ir com os caras porque...
Quer dizer, isso foi há pouco tempo, né?
Você
é de Brasília? Tempo,
sou de Brasília. Aí fiquei, acho que 2 anos nessa banda com os caras muito bacana. Que era banda de MPB. E aí a gente não tinha nome na época. A gente ficava pedindo pra galera fazer um nome. E aí colocaram de Tia Beth. Depois a banda acabou. Né? Galera já todo mundo concursado, cada um foi viver sua história, teve gente que saiu de Brasília e eu continuei em Brasília. E cara, gostei tanto desse nome que eu vou ficar com esse nome pra mim. Aí eu, numa época do colégio, estudava, conheci uma galera que era bem roqueira, falei assim, pô, vamos montar uma banda, né? E os meninos, que nome seria? Ah, Beth Pub, eu acho que esse nome tem tudo a ver.
Beth Pub.
E era
rock nacional?
Rock pop nacional. Daí nós ficamos com essa banda, com esse projeto 3 anos, né, tocando, foi bem legal, a gente viajou bastante. A gente tinha participado do Porão do Rock na época também.
Que tava iniciando lá no Touring, era no Touring?
Foi bem no Porão que o Jalive tocou.
No Touring, perto da rodoviária.
Perto da rodoviária.
A gente ia tocar no
Eu vi pelo YouTube, não é da minha brincadeira.
E aí o batera se converteu e falou que só tocava pra Jesus, né? Eu não entendo bem isso, mas eu respeito. Falei, cara, tu tá feliz?
Se eu tô tocando, minha alma tá limpa, eu tô tocando pra Jesus de toda forma.
Aí nós não tocamos no Porão, daí eu fiquei um pouco desanimada com o projeto, porque era um sonho, né? Porque todo mundo que é roqueiro queria tocar no Porão do Rock, né? Era o carro-chefe, assim, todo mundo queria participar disso. Aí fiquei meio desiludida, mas continuei no projeto, né? Atrás de um batera, não aparecia um batera, porque a gente também fazia muita música autoral, né? Aí, beleza, conheci um cara chamado Dinho Araguaia, que tava indo pra São Paulo e ficou um mês hospedado lá em casa.
Porque ele, quando ela falou Dinho, eu pensei que fosse Dinho Ouro Preto.
Não. Eu sou fã do Dinho Ouro Preto.
Eu também.
Né? Dinho Araguaia. Daí fui pra São Paulo com ele. Quando eu voltei, eu fiquei numa colônia de músicos, né? A galera respirava música.
Uma escola tremenda
horas,
pra você.
E aí, quando eu voltei pra Brasília, eu já vim com muito reggae na cabeça, porque lá a galera, todo mundo tinha um projeto de reggae. Eu falava assim, cara, onde é que eu tava? Por que eu não toquei reggae antes? E aí, quando chegou aqui em Brasília, eu conheci o Daniel, que é meu amigo até hoje, falou assim, pô, Kika, vem tocar na Reggae Soul. Daí, fiquei 6 anos na Reggae Soul, saí da Reggae Soul depois, em 2005, pra montar o meu projeto de mulheres. Eu tive um projeto de mulheres de reggae. A gente tocou muito no Guará, em todos os eventos da cidade a gente tocou, no Ruflos Reggae. E aí, foi quando veio o Vagar na minha vida, que o Vareta conhece o Vagar.
Vagareza.
E aí, ele falou assim pra mim, nega, compõe um samba pra mim. Eu falei, pô, Vagar, mas me pede pra compor um MPB, um rock and roll, sei lá, alguma... Mas samba, cara, tem certeza? Ele, pô, nega, por favor. E aí, peguei e falei, tá, me conta a história. E aí, na época, ele me contou a história, a gente tomando café lá em casa, batendo papo. Aí, eu peguei um violãozinho, fui ver o que eu fazia, né? Nasceu o primeiro samba. Eu falei, cara, tu gostou? Ele falou assim, que é isso aí? Mas eu quero mais algumas outras coisas. Nesses encontros, acabou que hoje eu estou aqui no samba, assim, que apareceu a Kika Ribeiro. Eu tinha dois projetos na época, né? E aí não conseguia mais conciliar com os projetos, porque o samba, ele é muito forte. O samba, ele é forte, ele é diferente. Se você tem uma banda de rock, você vai fazer 2 shows no mês. 3 shows no mês. Se você tem uma banda de reggae, você vai fazer 3 shows no mês. Mas se você toca samba, você vai
dispensa
tocar
shows.
Toda,
você dispensa
vai tocar
shows.
Toda semana.
Como que foi na pandemia?
Na pandemia eu fiz algumas lives, mas eu não saí de casa. Eu realmente fiquei 2 anos dentro de casa. Eu só saía pra fazer live, era todo mundo testado. Todo mundo fazia o teste, dava negativo e todo mundo fazia as lives. E aí quando foi agora, no final do ano passado, acho que foi novembro do ano passado, eu recebi o convite para tocar no La Terrace, que é o bar que eu tô atualmente, fazendo todos os sábados. E aí fiquei enrolando, assim, será que vou, será que não vou? Porque ainda não tinha tomado a segunda dose. E aí eu falei pro Diogo, falei assim, Diogo, se você esperar eu tomar a segunda dose, aí eu vou, mas aí eu vou me sentindo mais segura. Aí ele, que calma, vou esperar então, cara, tem que ser você. E aí tô lá todos os sábados, voltei pro samba.
Que horas que a gente vai, sábado agora?
Não, eu tô aqui pedindo, eu tô esperando as cortesias. Precisa de cortesia ou é só chegar aí? Olha aí, olha quem tá na tela aqui,
ó. Ah, e foi lá no Cacique de Ramos, o templo do samba, né?
Poxa, no Cacique de Ramos essa aí?
Aí foi uma grande
Eu vou
surpresa.
Falar que é Madureira, mas tudo bem.
É Ramos, Ramos.
Que bacana. Kika, ó, vamos ouvir. Vamos ouvir um pouquinho? Tem como a gente deixar só ela tocando aí um pouquinho? É em homenagem a Dona Ivone?
Na verdade, não necessariamente. Esse evento é todo domingo tem samba no Cacique. Eu fui para lá de paraquedas, né? O Bira tava lá, o Bira no fundo
não,
de quintal.
Não, paraquedas não foi de paraquedas, não. Se você esteve nesse palco, não foi de paraquedas.
Não, tipo, com o fundo de quintal.
É, só. Não, só com o fundo de quintal. Você conhece os caras aí, o fundo de quintal? Com eles.
Tá começando agora essa galera.
Pô,
pelo amor de Deus. Assim, eu fui convidada para participar de um samba de um amigo meu, que é o Léo Russo, né? Ele tem um samba lá muito bacana. E aí o
grande compositor, Léo Russo.
Léo Russo. Daí ele falou assim, nega, vai lá no meu samba. Eu falei, ah, vou demais. Aí eu estava no samba dele. Aí chegou um pessoal e falou assim, você é de onde? Eu falei, de Brasília. Cara, tu tem um samba lá no Cruzeiro, não tem? Eu falei assim, tenho, né? Porque eu tinha um samba lá, que era o samba da Mulher Bonita, né?
Isso.
E aí o pessoal falou assim, cara, tu quer ir lá no Cacique?
Lá no Círculo Operário, né?
No Cacique agora.
Não, quero não.
Aí eu falei assim, quer lá no Cacique, sério, não? Gente? Eu achei que era brincadeira. Eu falei, sério, gente? Ué, vamos demais. Mas assim, falei, vamos, achando que era... E tô lá no samba do Léo Russo, aí cantei, conheci o Carlinhos de Jesus nesse dia e tal.
Que...
E aí o tudo. Rapaz chegou pra mim e falou assim, e aí, vamos, eu tô indo agora. Aí eu fiquei olhando assim, porque o Zeca ia no samba do Léo Russo nesse dia e eu queria conhecer o Zeca. Ele falou assim, ó, tão te esperando
que
lá.
Zeca?
Zeca Pagodinho.
Aquele.
Zeca.
Amigo, o Zeca.
E aí eu falei assim, gente, é sério? Aí, porque eu quero ficar aqui. E aí o pessoal, cara, o pessoal tá te esperando lá agora. Eu falei que tá vindo de Brasília aqui, mandei um vídeo e o pessoal tá te esperando lá. Ah, então vamos. Aí fui, aí aconteceu esse presente lindo. É a segunda vez, né, que eu pisei nesse palco maravilhoso. É
um
isso.
Templo, né? Um verdadeiro
templo,
né? Kika, agora eu vou te colocar na enrascada.
Sim.
Você leva um sonzinho a capela pra gente?
Levo.
Mas
demais.
Vou te falar uma coisa: eu não quero samba, não. Você vai relembrar o seu passado.
Eita!
Consegue? Quer dizer, conseguiu? Ah, claro que consegue.
Claro.
Mas
lógico.
Quer levar?
Ué. Pena que o violão não tá ali afinadinho. Você vai fazer um rock aqui pra você agora.
Faz violão. Alguma coisa a capela aí, que não seja o samba, só dessa vez.
Ô, chefe, por favor, tá? Os instrumentos aqui tem que estar afinados.
Poxa, por favor.
Não é só enfeite. Já vou chegar chegando.
É, isso aí, Gabi, já dá logo de carrinho pra tomar o cartão amarelo.
Eu poderia ter trago até meu violão, mas como eu não toco samba no violão, ainda sou estudante de cavaco. Mas eu vi ali, falei, pô, dá pra fazer os MPB ali, um rap.
É, não, mas aquele ali não tá afinado, eu tenho certeza.
Ele tá só no ar-condicionado aqui.
Aí, ó, então.
É, né? E qual a banda que você gosta de rock?
Não, a gente acabou de falar do Dinho.
Qual
eu gosto,
Dinho?
Eu gosto do Capital.
Não. Ah, então. Não, hoje não é o dia, eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia. Só as coisas que você não quis me fazem companhia.
Aí! Mas, ó, o Idovan tem uma banda de rock, tá?
É mesmo?
O Idovan tem uma banda de rock.
Mas, gente...
É, tá mais parado que esse violão aí.
Tá mais... Mas ele tem uma banda.
Não, mas parou durante a pandemia ou já tava parada?
Um pouquinho antes da pandemia a gente parou.
Porque a pandemia fez isso, né? Ficou
todo mundo... Eles pararam só uns 10 anos antes da pandemia, mas... É. É brincadeira.
Vamos voltar, se Deus quiser.
Vamos voltar. Tá
como chama a banda?
Como é o nome, Idovan?
Muros Pop Rock.
Muros. Olha. Muros,
né? Legal.
Deve ser por causa da The Wall, né?
Muito. Pode ser, deu por causa do The Wall. É por causa do The Wall?
Mais ou menos, é uma mistura de tudo isso aí.
Aliás, o Adamo veio comigo do estádio, deixei ele na porta da casa dele, tá com saudade de você, te mandou um abraço, viu?
Adamo, meu baterista, grande jornalista esportivo aqui de Brasília.
Adamo Araújo, você bem conhece, mandou um abraço pra você e pro Careca,
com
inclusive.
Com certeza. Inclusive, meu filho já foi professor dele na academia.
Foi?
Olha aí.
Então, ele é um bom professor, viu? Porque o Adamo aprendeu direitinho, porque o cara é bacana.
E pela primeira vez que ele... passou na porta do Maracanã, nós estávamos no mesmo carro, eu vou contar essa história, hein? E ele começou a chorar. Eu falei, que é isso, menino? Eu estou passando em frente ao Maracanã, nós tínhamos ido receber o troféu Bola de Ouro lá no Rio, do Jorge, né? Acho que era o
Jorge. Eu nunca recebi, nem a bola de ferro, de lata.
Nós
os caras...
fomos como o destaque do futebol de Brasília, assessor de imprensa, aquele negócio todo. E ele ficou emocionado quando ele viu o antigo gigante, porque hoje o Maracanã está pequenininho. Ele conheceu o verdadeiro Maracanã. Passamos lá à noite, que nós estávamos indo, Careca conhece muito bem, lá no Cadeg, tomar um chupim, comer um bolinho de bacalhau lá em São Cristóvão e passamos pelo Maracanã. Esse menino ficou louco quando viu o Maracanã. Ele falou, um dia eu ainda vou entrar para ver um jogo. Mas passou a noite, ficou super emocionado. Isso eu não me esqueço.
Muito bacana, muito bacana.
Foi no dia que nós fomos assistir um clássico. Eu também vou contar o que aconteceu.
Bangu
também.
E América.
Não, fomos assistir Brasiliense e Fluminense, não foi isso?
Na Copa do Brasil?
Eu sei que nós fomos lá e...
Sempre final que o Brasiliense voou pro Fluminense.
O ônibus do Brasiliense chegou e nós estávamos num táxi. Sérgio na frente, eu e Careca atrás. Aí o Careca falou assim pro porteiro lá, é o presidente do Brasiliense, apontando pro Sérgio, o cara entra. Nós fomos pra tribuna, não foi isso, cara? Nós fomos pra tribuna, Sérgio como presidente do Brasiliense. Aí o Fluminense esquinhou, mas a torcida do Brasiliense...
Mas não era bem na época do emagrece, Sérgio? Os caras não conheciam ele do Fantástico?
Não sei, porque...
Ele já tinha tido a campanha Emagrece, Sérgio.
É, ele tinha batido o recorde, numa semana ele emagreceu 10 gramas.
Foi, gente, teve o Emagrece Sérgio do Fantástico, foi bem nessa época, pô. Eu me lembro, aliás, eu vi pelo YouTube, não tava ainda, não era...
Uma
era
semana, 10 gramas, foi isso?
Mas, pô, Alan, falando nisso, já que você tá tirando o sarro dele, e o CrossFit?
Eu vou voltar.
Ah, já ouvi.
Eu te garanto que eu vou voltar.
Lembra disso? Come pra caramba, parece um botijão, emagrece,
Serjão.
Gente, você é gordofobia,
mas aí me perdoe a ignorância, mas assim, não tinha tanto mimimi. Antigamente eu te zoava, você me zoava, a gente... E aí, porra, aí o cara gostava que zoava ele, pô. Ele gostava, ele comia, ele jogava, ele era goleiro. É. Ele jogava com hambúrguer do lado da trave. Não, me contaram pedia, isso.
Né? Nós fomos fazer um amistoso, Ceilândia e Vila Nova. O Túlio Maravilha estava no Vila Nova. E... massacrando o Serjão, e Serjão fechando o gol. Teve a hora que o locutor da Rádio de Goiânia falou assim, esse rolha de poço não deixa passar nada. Diz que era rolha de poço.
Hoje acho que não ia rolar.
Hoje não ia. Mas vamos voltar à nossa atualidade. Você tá aí com... Você já viu... Mostra sua colinha. Não, deixa eu ver. Só um pouquinho. Só o papel. Não, por favor.
Nossa, você gostou, né?
Dovan, é nessa aqui, Dovan? Olha só, cara.
Ficou bonito, CDF, né? Ficou bonito, profissional. Olha,
essa CDF pra caramba.
Fabíola, você nunca fez uma dessa. Você nunca fez uma dessa, Fabíola. Então, assim,
a Gabi é organizada.
É, não, gostei. Só não trouxe pro parceiro de bancada. Só
eu
isso.
Eu trouxe duas, seu linguarum. Uma tá em branco.
Ah, então me dê, obrigado. Deixa aqui, obrigado.
Vamos ótimo. Falar.
Olha aí. Adorei o presente. Forçado, mas gostei. Por favor, você ia perguntar algo pra Kika,
eu ia
né?
perguntar se ela pratica algum esporte, se ela gosta de algum esporte.
Ah, legal.
Gente, eu hoje eu tô bem muito sedentária, na verdade, mas eu sempre gostei de correr e eu gosto de luta. Eu já fiz Muay Thai, capoeira. Eu gosto da... Eu gosto de queimar caloria mesmo. E aí, mas na pandemia eu parei com tudo.
Um boxezinho legal. Um boxezinho aí.
Não, eu gosto também. Cheguei a fazer, bacana. Mas eu gosto de Muay Thai.
Caloria.
Gosto bastante.
Eu acompanhei um campeonato de Muay Thai lá em Santa Catarina, em Camboriú, em Piçarras, próximo a Camboriú. Em
Camboriú você mexeu, depois eu te explico.
Por perto da Penha, né? Você conhece a Penha lá no sul, né? Porque você gosta. Aliás, vamos falar em Penha. Como é que é essa questão do naturismo aí? Não,
agora explica, né? Por que sempre porque... o bom dia, boa tarde, boa noite, natural.
Naturalmente.
É por quê? Eu, em dezembro, fui eleito o vice-presidente do Clube Naturista do Planalto Central, o Planat.
Cara,
a Irene.
Naqueles mesmo que a gente vai assim, desnudo?
É. Ao natural, naturalmente.
Naturalmente.
Deixa eu mandar um beijo para Elias, né? O proprietário.
Elias, para quem não sabe, foi o nosso presidente do Planat e foi o presidente da Federação Brasileira de Naturismo.
Que legal. Então, em Brasília tem um clube de naturismo.
Tem um clube que vai completar 27 anos.
É agora, Brasília ou em torno?
O clube é de Brasília, mas ele funciona em Santo Antônio Descoberto.
Ah, então é um clube goiano.
Não, é brasiliense. Ele usa o espaço... lá nesse local, que o local não é exclusivo para o naturismo. Uma vez por mês, que é um espaço cedido.
Mas em Brasília é único.
E eu já fui no local quando não era do naturismo, porque ainda não cheguei, né, no naturismo.
Você não, tá, mas não, local, não evoluiu a tanto
o
ainda.
O local é muito legal, tem uma cachoeira no lugar.
Somos, é temos lindo. Três cachoeiras.
São três cachoeiras.
Quatro piscinas aquecidas, uma piscina
natural. Pensando na cachoeira. Não, continua. Continua.
Aí, nesse teu pensamento, eu vou
logo. Não vai me sacanear.
Não. Existe um código de ética.
Não, mas eu sei que existe, eu tô falando assim, brincando, porque eu morei em João Pessoa e lá tem Tambaba.
É minha praia.
É, e assim, eu conheço as regras.
Deixa eu perguntar um negócio assim, que eu sempre tive curiosidade de perguntar. Ah, tá.
Pode perguntar.
Ele já se defendeu.
É, não fui porque eu tenho vergonha.
A galera que chega lá, primeira vez, consegue se controlar assim? Como que funciona?
Não consegue, porque eu vou te dar um exemplo.
Tem gente que fica constrangido e não consegue.
Não, veja bem, tudo é questão de cabeça. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu.
Porque a filosofia é outra, né? Qual é a filosofia?
Amor ao próximo, harmonia com a natureza e respeito acima de tudo sem preconceito. Essa é a nossa filosofia.
Pô, legal, gostei das filosofias. São três filosofias bem...
Essa é o que eu três costumo
pilares.
Falar.
Três pilares da filosofia.
Agora é o seguinte, tem famílias que levam suas crianças, tem crianças ainda nadando na barriga da mãe e tem crianças de 80 anos, para você ter ideia. Todo mundo ao natural, mas aí você falou, aí como se controla? Teve um cidadão que ligou.
Não, foi ela quem falou.
Perguntei, né? Acontece,
não. Aí é o tal negócio. Quando você
eu não ia fazer diferença.
Não, quando você.
Controlado, descontrolado, é tudo mesmo.
Deixa eu te falar. A pessoa, quando está com maldade, um cidadão ligou e falou assim: como é que é? Aí a secretária explicou tal. Não, porque eu estava querendo. Comparecer com 9 amigos. Aí qual foi a resposta? Ela falou, não, o senhor pode vir, mas traz a sua mãe, sua filha, sua irmã, sua esposa. Traz 9 mulheres com o senhor, porque nós não temos nada contra, eu digo, não tem discriminação, mas não é permitido isso em qualquer clube no Brasil e mas homem aí, sozinho. A mulher sim pode ir sozinha. Agora, para casais...
É nessa que eu ia entrar. Nesse tema aí da conversa. Lá em Tambaba tem essa regra. Casal hétero entra acompanhado, mulher entra sozinha, mas homem não entra só.
Agora também...
Entendeu?
Também,
casal homossexual
também tá
entra
liberado,
casal
tá
normalmente.
Liberado, sem preconceito.
Agora, o homem é o único que não entra só.
Isso,
hétero.
É porque a gente sabe como é que é, né? É complicado.
É, porque mas o bicho é animal mesmo.
Não se comporta ainda.
Mas
aconteceu até de casais, já aconteceu. Não, não é só homem, não. Já aconteceu de casais. Serem convidados a se retirarem porque não estavam se comportando adequadamente.
Para isso tem casos de swing, né?
Porque não, e eu vou falar uma coisa para você.
Mas é verdade.
Não, existem. Agora deixa eu falar. Lá, ela conhece lá, são várias suítes, são 35 suítes.
Nossa,
então um espetáculo lá. O casal chega, é igual você estar no hotel, tá em Caldas Novas e tal. Deu vontade de fazer amor, entra na sua suíte, fecha a porta. Acabou. Agora
eu vou chamar minha esposa para ir lá.
Deixa eu te falar, filha, se você estiver acompanhando uma mãe nesse programa, vai mudar de canal.
Vai ler um livro.
Vai ler um livro, volta daqui a pouco.
Vai ler um livro.
É verdade.
Beijo, Lu.
Tem um livro bacana para você ler na cabeceira da sua cama. Pode ir lá que.
Beleza, então.
Não, mas o certo é naturalizar, né?
Mas aí tá vendo.
Porque o problema tá na cabeça da gente.
A maldade tá na cabeça da
gente. Por que a criança na escola aprende N coisas? Porque a maldade está na cabeça dos seres humanos. Quando a criança nasce, você vai botar a criança bem branquinha e vai botar outra negra. Elas vão ser irmãs ali, tem essa história de cor.
Sim, assim
é com tudo, a gente tem que naturalizar as
coisas.
Agora,
se você cresce, se você educa a criança, por exemplo, a criança branca, que o negro é diferente dele, ele vai ser racista.
Sim.
Ele vai ser racista.
E lá no naturismo não tem isso, não quer saber se você é branco, se é preto, se é gordo, se é magro. É por aí que funciona. Todo mundo é igual. Então, volto a repetir, são 4 cachoeiras, uma piscina com água natural, que outra cachoeira deságua na piscina, temos 4 piscinas aquecidas, sendo 2 de adulto e 2 de criança.
Essa aquecida seria legal para mim.
É? Beleza.
Depois eu explico por quê.
E eu, para vocês terem uma ideia, quando eu...
Agora explica aí. Começou a rodada, agora reza. Só
falar do programa, depois explica.
Deixa eu te falar.
Você já foi,
Para vocês terem uma ideia.
Você teria coragem de ir?
Eu não tô evoluída ainda, assim.
Não tá nessa evolução
não, mas,
ainda.
Mas não. Vai no dia que não é o dia do naturismo, que é só uma vez por mês o naturismo.
Tá, mas aí, Kika contratada para tocar lá no dia.
ela não é obrigada a tirar roupa.
Não é obrigada.
Ah, nessa...
beleza.
Entendi. Aí, nessa situação, eu iria.
Entendi.
O que acontece?
Mas ela preparar, ela vai ver todo mundo sem roupa.
Não, mas ela não mal. Ela não está na evolução dela tirar a roupa.
Nosso amigo Felipe Rodrigues foi lá e tocou já várias vezes pra gente lá, ele tocando vestido, e a gente é natural, normal.
Porque pra ser natural, beijo, você Felipe. Tem que primeiro preparar a mente, né?
Isso.
E você tem que ter o contato pra depois a coisa ir naturalizando. Né?
Eu tenho coragem, Kiko. Eu só não vou porque minha esposa não vai.
Outro detalhe, outro detalhe.
Ela não vai, eu lá em Tambaba eu chamei quando
deixa a gente eu te falar, lá. Aí chega o casal. Nós vamos estar natural, vamos
ela
receber vocês.
Me atacar.
Mas ninguém vai falar, tira a roupa, tira isso. Você pode passar, o casal pode passar o dia todo lá conhecendo. Só que eles vão estar diferentes. Porque eles vão estar vestidos. Mas não precisa. Agora. Ah, gostamos, tal, mas vamos embora, tal. Ninguém obrigou. Agora, se ficar para dormir, porque lá tem as suítes. No outro dia, aí já é obrigado a tirar. E se voltar em outro dia, já que conheceu, aí já sabe que lá é um local para ficar ao natural. Entendeu?
Tem um períodozinho de adaptação.
Tem. Mas ninguém força nada. É tudo numa boa. É muito bom. É uma tranquilidade para quem gosta de curtir a natureza. Pegar aquele solzinho. Inclusive fizeram comigo quando eu não estava ainda pegando as novinhas, que agora eu só pego novinha. Você não está entendendo.
Mas como é que é isso? Não, calma lá.
Vou explicar para vocês.
Parem os motores.
Eu agora só ando de novinha. Eu cansei depois da minha amputação. Eu fiquei cadeirante, né? Que, para quem não sabe, eu amputei a minha meia esquerda. Agora eu sou meia esquerda. Ah, né?
Você é meia esquerda.
Sou meia esquerda. Então, abaixo do joelho, eu tive que amputar. E era aniversário do Planalto, foram me buscar lá em casa. Eu estava cadeirante, na casa da minha irmã, lá na Glória. Aí me botaram no carro, cheguei lá, peguei o microfone, porque eu sou também, antes de ser o vice-presidente, eu era o Relações Públicas, o mestre de cerimônia. Aí todo mundo tomando café, eu, de bermuda, sem camisa, mas na cadeira de roda. Todo mundo ao natural.
Já pra amputado.
Já amputado. Aí o pessoal, vamos para a piscina, aí pegaram a cadeira.
Deixa eu explicar para vocês, amputado uma perna, tá, gente? A amputação dele foi a perna.
Foi a perna, tá?
Não, porque às vezes a gente está falando de natureza e tal, as pessoas pensam que né, pode ser outra...
Com certeza. Aí me pegaram. Ué? É isso aí. Me pegaram.
Não, pô, tô só explicando. Eu fiz errado.
Aí
eu fiz errado.
Não, certíssimo. Aí pegaram a cadeira de rodas e levaram lá para a beira da piscina. Eu tô lá. Aí, você consegue ficar em pé, as meninas? Eu falei, fiquei. Nisso que eu fiquei em pé, já foram e tiraram minha bermuda. Aí teve uma galera. Rapaz, esse vareta tá muito folgado, não sei o que. Pegaram cadeira de roda e vareta e jogaram dentro da piscina. De cadeira de roda e tudo. Foi o primeiro
isso recém-operado da amputação?
Ah, já tinha cicatrizado, só não estava usando ainda, pegando as novinhas que eu falo, as próteses, né?
Novinha, me assustei.
A novinha aqui, eu não vou tirar.
Eu já ia pedir desculpa para
o
nosso
vareta
espectador.
O vareta é um gentleman, é uma pessoa assim, super, super não, respeitador.
Eu já ia pedir perdão para os nossos espectadores.
Não. Aí eu estreiei com amputado, né? E lá no naturismo e continuo até hoje, isso não me impede de nada. Vou pro meu samba, curto o meu samba. Já trabalhamos junto lá, né? No Espagó Naruque. E vida que segue. Agora estão me esperando lá em Tambaba, porque querem fazer o batismo da novinha, que ela ainda não conhece.
Essa novinha não conhece ainda.
Não conhece, porque eu fui a Tambaba, eu fui umas três vezes, mas eu fui antes da amputação. Eu fui em 2017 e amputei em 2019.
2019, sim.
Mas vida
fortes emoções, hein?
Olha, eu também fui a Tambaba, tá?
É, você foi mesmo. Eu lembro
que você passou da escadinha?
Passei. Aquele morrinho com a escadinha. Eu fiquei do lado de cá. Eu queria ter entrado, mas minha esposa não quis. A culpa é toda ela.
Olha, vou falar a verdade pra vocês. A volta é que eu fiquei constrangido. Eu fiquei 2 horas lá, fiquei... Normalmente, claro, os 10 primeiros minutos são bem, bem impactantes, vamos dizer assim. Mas pra sair, que foi constrangedor. Botar o short de banho, no caso, e voltar pra escadinha, é que eu fiquei constrangido. Eu estava me sentindo super bem lá. Ótimo.
Tranquilidade pra
você. Você é um naturista de carteirinha.
Eu não vou nem puxar aqui, eu tenho uma carteirinha internacional de naturismo.
Olha, só pode ficar pelado em qualquer país.
Você pode ir lá pra.
Posso ir em qualquer lugar.
Lá em Amsterdã. Amsterdã pelado.
Ali é normal. Em qualquer área naturista aí no mundo, eu posso entrar sozinho, porque eu sou credenciado pela Federação Internacional e pela Federação Brasileira de Naturismo.
Vem, careca, entra nessa.
Eu, vou mostrar essa carteira pra
você. A Márcia você. Deixa.
Só explicando aqui pra quem tá ouvindo. Só explicando que a novinha que o Vareta tá pegando, gente, é a prótese dele, tá?
Exatamente.
Isso, deixa, bem claro. Deixa bem claro aqui pra depois não ter nenhum furdúcio por aí.
Pra as pessoas entenderem, né?
Sim. Aí, abre aí, deixa pode mostrar. Lê aí aqui aí na frente.
E você já foi? Já estreou essa carteirinha?
Não, ainda fora do Brasil, não, só no Brasil.
Rapaz, e ele pode ir até o Cruzeiro Velho aqui, ó. Ah, não, o Cruzeiro Velho é bem ali, pô. Então... Ah,
lê aí atrás o que que...
Ô, Kika, e você, fortes emoções também na música?
Então, eu fui contemplada agora com o FAC, né? Vou gravar um CD.
Aí, ó, aí, ó, ó o detalhe da carteira aí, ó.
Ô, tá vendo?
Então, pra encerrar essa parte...
Mostra de novo, por favor, na câmera ali. Deixa eu
ver, vai. Mostra lá na câmera ali, ó.
Aqui, aqui, ó.
Aí.
Aí, Federação Brasileira Mostra de Naturismo.
Mostra atrás da foto.
Federação Brasileira de Naturismo, Federação Internacional de Naturismo. E aqui o artista que vos fala. Gostou dessa?
O artista que vos fala.
Muito bom, muito
Mas
bom.
Mas acho que o grande barato aí, é isso. Depois aqui. De 10 minutos que você está no lugar, você já começa a se sentir mais à vontade, né? Você
não eu estou me sentindo à vontade de falar já sobre isso. Daqui a pouco eu estou indo lá.
Você vai ter que ir lá com a sua esposa.
Mas ela não vai querer ir, o problema é
Para encerrar.
Vamos lá, dois.
Para encerrar essa parte de naturismo, mandar um abraço para a minha presidente, Irene Augusto, meu tesoureiro, nosso tesoureiro. Estaremos juntos. Se Deus quiser, dia 9 de abril, parece que pintou uma parada aí, vou poder marcar a presença dia...
Mas você volta dia 10, né?
Eu volto dia 9 à noite. Ah, pode ficar despreocupada.
Porque nós, temos
um trabalho um no trabalho. Dia 10.
Muito importante.
E é o encerramento.
Encerramento do nosso trabalho. Que é...
isso,
ó, tem várias lives já.
Eu isso, sei, isso. Eu tô acompanhando.
Aqui.
Oh, eu tô acompanhando. Você tinha feito uma pergunta pra Kika.
Tinha.
Isso, agora é a Kika.
Quero saber
aqui.
As fortes emoções na carreira dela. Quero saber o...
Parabéns, Vareta, que legal.
É.
Então, gente, as fortes emoções. Dia 21, vou estar lá no Conic. Tocando no Bar do Chicão. Era pra ter tocado lá no Carnaval, mas... O Conic ficou fechado no Carnaval, né?
Aniversário de Brasília, né? 21 de abril.
Isso. 21 de abril. Vou estar lá no Conic, no Bar do Chicão. E agora, para 2022, eu vou lançar um CD totalmente autoral, composições minhas, de colegas do Rio, do violão que me acompanha, do Flavinho Dias, vai ter composição dele também. E tudo isso para agora, né? Do meio do ano para frente. De julho para frente, a gente está em estúdio gravando.
Esse foi o futuro. E o passado? Qual foi o momento assim, da sua carreira que você mais se emocionou, que mais te marcou?
Poxa,
dá pra escolher um?
Dá, não, tiveram vários, né? Mas eu gostei muito de tocar na Pedra do Sal, né? A Pedra do Sal, ele traz uma energia pra gente, né? Você sabe que aquele lugar ali, os escravos eram vendidos, né? Então isso não faz
Desculpa
muito tempo.
Desculpa a ignorância.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Pedra do Sal, lá no Rio. O samba lá come forte de segunda a segunda.
Samba de raiz.
E como eu falei assim, eu fui parar de paraquedas porque o Diogo Portella, quando teve lá no Cruzeiro, Vareta, ele tocou no meu samba sem eu saber que ele era o Diogo Portella. Ele chegou e falou assim, tô procurando, cheguei aqui em Brasília e queria ir num samba e vim aqui no teu, eu tô doido pra cantar. Eu falei, pô, cara, só se for agora, canta aí. Larguei o microfone na mão dele e fui pra galera, que eu gosto de conversar com todo mundo. Abraçar, de saber. No samba, no meu samba, já sabia o nome de todo mundo, já sabia as casas de todo mundo, eu sou assim. E deixei ele lá cantando. Ele me chamava e falava assim: não, canta mais uma aí, que eu tô aqui dando uma enrolada, canta aí mais uma. E ele falou assim: Preta, quando você for ao Rio, me procura. E aí eu falei assim: anota meu telefone e dá um oi pra mim lá no zap, que eu tô sem ele aqui agora. E dei meu contato pra ele. Aí uns 3 dias depois ele me deu um oi no WhatsApp. E, pô, que cara legal, né? Itália do Rio. Pô, quando eu for no Rio, uma hora eu vou ligar pra ele pra gente ir numa roda de samba. Só que eu não sabia que ele tinha uma roda de samba, né? Aí eu cheguei no Rio, e aí postei que tava na cidade maravilhosa. E falei assim, Diogão, se tiver alguma roda de samba, me chame que eu quero curtir um samba. Falei assim, nega, que eu vou... Segundo, a gente se encontra na Pedra do Sal. Eu falei, por que rola um samba lá? Ele falou assim, não, rola um samba lá. Ele falou, pô, vou demais. Só que eu achei que ia pra curtir o samba. Eu tava no meio da galera, respirando aquela atmosfera. E quando eu chego lá, ele tá sentado na mesa, tocando. E eu olhei pra cara dele assim. Aí ele falou assim, gente, minha convidada chegou. O Kika Ribeiro de Brasília vai cantar aqui pra gente. Aí falou do meu samba, da roda de samba que eu tinha aqui em Brasília. Foi super fofo, né? E me chamou. Foi tudo muito surreal, porque eu fui assim... pra curtir uma roda de samba, e daqui a pouco eu tava dentro da roda de samba, cantando com os meninos, e eu não sabia que ele era neto do Noca.
E Noca esse foi o grande... Portela.
Noca da Portela, grande esse foi o grande barato, sim. E aí, eu fiquei no... Eu ia ficar 10 dias no Rio, acabei ficando 15, todos os dias que eu fiquei lá, graças a Deus, foi todos os dias muito samba.
Você ainda tem intenção, de repente, hoje, de deixar o samba um pouco de lado e voltar aos outros estilos?
Não, não tem esse perigo. Eu posso até ter outros, participar de outros projetos paralelamente, mas o samba, eu digo que ele me achou. Ele me encontrou dentro da minha casa. Uhum. Porque eu acredito que tudo que é pra ser seu, ele vem na sua mão. Sim. Eu tava dentro da casa, minha casa, fazendo um café, quando meu amigo me chamou e me pediu esse samba. E eu nem sabia qual era a história dele, e ele foi me contar.
Cláudio Vagareza. Cláudio Vagareza.
E aí.
É o Vagá do Capela?
É o Vagá, autor do samba da Rua Carnaval 2022. Eu
sei. E aí, quando eu fiz esse samba com ele, porque assim, eu nunca fiz sozinha, eu fiz uma parte, eu mostrei pra ele e ele finalizou. Aí, desses encontros lá em casa pra gente discutir sobre esse samba, nasceu um CD com 7 sambas autorais que a gente nunca desengavetou, mas ele foi gravado. Eu tenho esse CD gravado. E eu comecei a gostar da brincadeira e falei assim, Vagá, agora a gente não vai gravar só uma música, a gente vai ter que gravar todas. E ele, como vai ser isso? Eu falei, o universo proverá, a gente vai gravar. E nós realmente gravamos, e a gente teve um projeto chamado Samba Autoral. A gente ficou uns 2 anos com esse projeto. Depois cada um foi, né, para suas carreiras, porque o Vagá canta, é compositor, o Dilton também canta, uhum, e é cavaquinista.
Isso.
E eu continuei, e aqui estou eu, graças a Deus. Não corre esse risco, respondendo sua pergunta... O samba me encontrou, não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim.
Nasceu em você.
Se você tivesse que escolher um samba, assim, como seu preferido. Pode cantar.
Isso aí.
Com certeza o que eu vou fazer agora é o poder da criação, porque eu me identifico muito. Lindo, porque lindo. Música fala assim, que ninguém canta samba porque prefere, né? Eu chego a me arrepio quando falo.
Então eu quero me arrepiar também, você não quer, não?
Já tô.
Então é agora. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar no lugar mais bonito em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente na rapidez de uma estrela cadente que acende a mente, o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia. Chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso vem vindo e vem vindo a melodia, e o povo começa a cantar, lá, lá, iá, lá, 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 iá, lá, iá, lá, 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 iá, lá, 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 iá, lá, iá. E é isso que o samba faz.
Isso é Kika Ribeiro, minha gente.
Show de bola, show de bola.
Acompanha o sábado, é todo sábado, tá onde?
É que horas? Todo sábado, no La Terrace, das 12 às 16h30.
Por favor, gente, acompanha aqui, eu vou te falar.
A gente vai estar lá, né?
Sábado que vem nós vamos lá? Tá combinado? Aqui, né? Tá fechado?
Eu preciso sambar, eu tô aqui agoniada.
Olha, eu vou contar um lance que aconteceu com a Kika. Ela acho que não. Eu vou falar, ela vai lembrar. Das últimas vezes que ela esteve na Rua, nós estávamos lá no show, estava apresentando, e eu anunciei Kika Ribeiro. Ela começou a cantar, mas o pessoal não deixava, aí chegava um para tirar foto, chegava outro. E eu falava, pô, e ela cantava um pedacinho, já, aí ela, porque ela é o seguinte, ela dá atenção para todo mundo. Mas naquele dia estava bonita a Rua, né? Casa cheia e tal. Aí teve uma hora que eu falei, gente, pelo amor de Deus, a Kika vai atender todo mundo, mas deixa a menina cantar. Aí foi aquela festa, maravilha. Recebi aqui agora um comunicado lá da direção, deixei um furozinho aqui do Subnaturista. Se você quiser saber sobre o naturismo em Brasília, acesse www.planatemudo.com.br www.planatemudo.com.br
P-L-A-N-A-T.
Isso.com.br, naturalmente.
É isso aí. Oi, Dovan, eu preciso falar um pouquinho do nosso vôlei do Distrito Federal, que encerrou a sua temporada aí no. E é com oferecimento essa informação das luvas Raptor, tá? As luvas Raptor que estão conosco aqui no Distrito Federal e que realmente é um material de primeiríssima linha que os goleiros estão utilizando. Já tem goleiro de time de Série A utilizando e é um material que é produzido e vem bastante vendido aqui em Brasília.
Maravilha,
viu?
Hein?
Do nosso amigo lá, o Bruno Oliver, que é o preparador de goleiros aqui de Brasília. As luvas Raptor estão aí nas mãos dos melhores goleiros do país e realmente a gente está A gente tem um material de primeira linha, primeira qualidade, fabricado e vendido aqui no Distrito Federal por eles. O vôlei do Distrito Federal encerrou sua participação na Superliga neste fim de semana passado, tanto no masculino quanto no feminino. Infelizmente, as equipes não se classificaram para os playoffs, para a segunda fase da competição, também não caíram
não foram de divisão.
Não foram para a Superliga B. Continuam isso. Na próxima temporada na Superliga A e nós teremos mais vôlei, Brasília vôlei aí, na elite do futebol. Na elite do voleibol nacional.
Daqui a pouco você falou na elite do futebol. Né?
Mas você joga?
Eu jogo, né?
Joga ou entra em quadro? Calma, Gabi.
Muita calma nessa hora.
Eu jogo, depende de quem que você me botar pra jogar, né?
Sabe o que eu aprendi no vôlei atual? Quem não sabe, assim, não é que não sabe, não tô falando que você não sabe, não, mas quem tem menos habilidade que os outros, joga de líbero. É verdade, que você fica ali pra recepcionar e passar, pô. Se bem que o passe é difícil, né, cara? O passe é muito difícil.
Olha, tem o isso vôlei,
no futebol, gente, de areia. No futebol de areia não tem isso, não.
O vôlei é uma paixão, eu sempre adorei vôlei. Só que como eu sou pequenininha, eu sempre fiquei como levantadora.
Ou líbero agora, tem a posição de líbero, né? Então,
é o tal do líbero agora.
Porque o líbero também dá pra você fazer... Então, altura independe, né?
Mas assim, eu quero fazer uma coisa que eu possa ser mais dinâmica. Foi quando eu fui pro Muay Thai.
Ah, você saiu do vôlei e foi pro Muay Thai.
Porque lá onde eu moro, em Taguatinga, tem uma quadra onde as turmas se encontram em todas as gerações. De manhã fica a galera mais jovem, assim, a galera mais cocotinha, como a gente costuma dizer, né? Jogando vôlei. Aí quando é uma hora assim, das 14 até as 16, os homens, né? E aí quando der depois das 17 horas, aí vai mãe de família, vai todo mundo, aí a gente leva a rede, a bola e todo mundo joga.
Onde é isso, em Taguatinga? Taguatinga,
se eu tô KNJ.
Meu marido é de lá. Eu moro no Eminorte, ao lado.
E a gente sempre jogou,
sabe aquela... Eu vou bater um vôlei lá com vocês qualquer dia.
Apareça. Em Taguatinga? Não, meu marido morava em frente ao...
Não tem o baile do Zico?
Ah, aí era perigo.
O Franguito já é KNF ali, mas é em Taguatinga também. Só que ali é o setor KNJ, ali na Hélio Prates. Tem, lá você, quando passar, você vai ter uma quadra de areia. A galera se reúne ali. Agora sim, depois que eu voltei a tocar, não tô indo mais.
Próximo,
né?
Ao posto de gasolina, tem um posto de gasolina.
Ali mesmo.
Eu vou bater um vôlei com você lá.
Sempre que você passar ali no sábado, que é sempre no sábado que a galera se encontra ali, e acho que na quinta de tarde também, rola um vôlei lá, uma massa.
A área lá do Capela Imperial, por ali?
Perto do Capela Imperial.
Isso.
Bem pertinho.
Sempre tem uma escola.
Sempre tem
de
samba. Sempre tem escola de samba no meio.
Sempre tem. E pra quem não sabe. Você sabe quem é a madrinha do Capela Imperial?
Eu sei, lógico. Sabe, que né? Eu sei. Todas as minhas colegas. A madrinha?
A madrinha da escola de samba, Capela.
A madrinha ou a rainha?
Madrinha, a madrinha da escola. A escola foi batizada, a escola, a entidade.
É a Pâmela, a madrinha.
Hã?
Não,
falando a escola de samba, a entidade.
Entendi.
A escola.
É a Aruque,
que é a madrinha Aruque do Capela Imperial.
Gente, isso é lindo.
Aruque
tem
batizou.
Toda uma história. Porque...
E eu participei desse batismo. É um pouco de história, um pouquinho lá atrás.
A pessoa que fundou o Capela era da Aruque, né?
Não. Era funcionários que vieram do Rio de Janeiro, o pessoal do INCRA, inclusive, o pai desse tal Vagar, que é muito meu amigo, Chantal, é de
Dilson
coração,
Marimba.
Dilson Marimba, o tal Vagar, que é o Vagareza, parceiro dela, gente finíssima também. Então eles vieram do Rio e fundaram o bloco Capela Imperial. Bloco, era bloco. Aí nós batizamos, depois eles foram ganhando e se transformaram em escola de samba, que é uma das potências hoje do Carnaval de Brasília.
Por que é madrinha?
Porque recebemos o convite, porque era a escola mais antiga de Brasília, eles queriam ser batizados, o Darcy Porquim, que era o presidente. Lembra da Ciporquinha,
né? E quem é madrinha da Aruque? Eu moro na mesma rua que ele morou, né? Hoje os filhos moram
Grêmio
lá.
Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. Do Rio de Janeiro.
Nossa, aí você mora onde? Que você falou?
Eu moro no setor KNJ, exatamente onde morou o Darcy Porquinha. Hoje os filhos dele moram lá, que é o Mauro Lelé.
Mas história pura do samba, né?
Fundador do Capela Imperial. Gente,
história
finíssima.
Pura do samba do Distrito Federal. Muito bacana esse programa de hoje. Está sendo muito...
Inclusive que volte, educativo, né, gente? O Carnaval em Brasília gera emprego, né? As famílias geram emprego,
por
as famílias
favor,
vivem.
Eu ia entrar com vocês dois nesse assunto agora.
Vamos,
né? Nem sei se estava na colinha dela, mas
não
eu tá, queria...
Não, mas,
ela tem colinha aí?
Deixa eu falar. Tá voltando.
Pode falar, Gabi. Tá faltando o quê?
O Carnaval tá voltando e o GDF tá fomentando isso. E a gente tá a todo vapor com uma escola de Carnaval. Milton Cunha... saiu do Rio de Janeiro e veio para cada aula, está aqui em Brasília.
Com certeza.
Dando aula para os dirigentes das escolas de samba de Brasília. E todo mundo que tiver interesse de participar do carnaval, seja na bateria como ritmista.
Eu só consigo empurrar carro alegórico.
Passista, fazer tá carro também. Alegórico.
Eu só consigo empurrar carro alegórico.
Fazer as fantasias costureiras. Tá tendo um projeto muito legal, é www.escoladecarnaval.org.br. Você Maravilha. Se inscreve e vai fazer vários cursos de profissionalização.
Patrocina também lá, galera. Quem pode patrocinar? Tem patrocínio? Não, né?
Não, aí patrocina diretamente as escolas.
Ah, diretamente as escolas? Tá. Não, tem que pedir patrocínio pra tudo. Eu peço projeto. Patrocínio pra tudo.
O patrocínio
desse então já pede um patrocínio pra Kika Ribeiro.
Então vamos patrocinar pra Kika Ribeiro, gente.
O patrocínio
por favor.
Desse evento é governo do Distrito Federal.
É?
Isso. Isso a gente precisa desse subsídio pra voltar. E vamos voltar, se Deus quiser, em 2023.
Tem que voltar. É cultura, é história.
Quero desfilar.
É tradição.
Tradição, então, gente.
Você tá precisando desfilar, é verdade, né? Não, mas eu fiquei sabendo que, mesmo não tendo os desfiles das escolas de samba em Brasília, vocês fizeram numa rua lá no Cruzeiro, um desfile no sábado.
Antes da pandemia a gente...
Não,
a gente
antes não, esse faz. Ano.
Foi aniversário da
teve um amigo meu que avisou 2021, a polícia. Foi
2021.
Teve um amigo meu que avisou a polícia. A gente tava dentro da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e esse meu amigo falou assim, vocês podem ir no Cruzeiro amanhã, tal dia, tal hora, que nós vamos fechar uma rua e vamos fazer um desfile.
Foi, eu sei, eu conheço teu amigo.
Você conhece esse meu amigo, né?
Ele manda... Bacana era quando tinha que... Ele era do batalhão de trânsito. E ele fazia a escala dos motoqueiros para fazer a segurança, para levar as alegorias da Rua que veste para os caras doidos para ir para casa. Ele,
ele é meio maluco, né? Ele é meio, sempre, a vida toda assim.
Ele foi jurado do Carnaval de São Paulo.
Ele rebaixou a Gaviões da Fiel.
Eu não sei se ele
rebaixou. Ele rebaixou. Eu falo e repito.
Ele rebaixou a Gaviões da Fiel.
Isso aqui fica gravado.
Não tem problema, não. Ele rebaixou a Gaviões da Fiel. Quando ele foi em São Paulo, ele está enrolado.
Ele rebaixou a Gaviões.
Ele não pode ir lá perto do Parque São Jorge de jeito nenhum mais, meu amigo. Não pode mais lá, não. E o pessoal sabe quem é ele.
Então, mas a gente fez um desfile para comemorar os 60 anos de Aruque.
Que lindo.
Desculpa aí, tá? Minha escola tem 60 anos.
60 anos.
31 títulos. A gente é octacampeão.
O triplo da minha idade.
Sei.
Porra, aí mexeu comigo.
O triplo da minha idade. Então, você ia falar alguma coisa antes da gente entrar
no
papo?
Chefe, desculpa aí.
Eu ia falar, porque tem um pessoal participando conosco aqui e o pessoal tá parabenizando a entrada da Gabi, claro, com a gente.
Parabéns, Gabi!
Obrigada.
Show de bola.
O Cláudio Pequeno está com a gente falando: quero parabenizar a Rádio Federal pela volta do Sport Live, dar boas-vindas para a Gabi e dizer que sou fã demais do meu amigo Alan. Sucesso sempre, abraços.
Aliás, abraço para ele, né? Porque eu tô acompanhando o programa, todos os programas eu tô acompanhando, viu, Cláudio? Pode ter certeza que eu sou um espectador assíduo.
Ele tá pegando jeito, né?
Tá sim.
E também o Kleber Diz, ele tá falando assim, um grande abraço pra Kika, o Graveto.
Obrigado, Gabi, meu anjo. Alan.
Escutou hoje, tu viu aí? Graveto.
Sabe quem deu esse apelido pra ele?
Quem?
Milton Cunha.
Milton
no meio
Cunha.
Do evento, tá aquela formalidade. Ô, Graveto!
Olha
a gente
só.
Não, gente, não é Graveto.
É Vareta. Agora é Vareta.
Mas...
Valeu, Kleber. Kleber é o fotógrafo. Eu digo que é o fotógrafo das estrelas lá desse evento nosso. Ele que faz as fotos lá pra
galera. Aliás, Klebão hoje. Kleber lá na Aruca me mandou uma mensagem hoje. Cuida bem da minha. É o mesmo?
É o Kleber Dias.
Ele tá fazendo. Até foto, Kleber, eu não sabia.
E olha, ele mandou bem pra caramba.
Rapaz, eu não sabia que ele tava com foto.
Kleber, olha só.
Ele falou, cuida
fotos.
Bem da minha rainha, pô. Eu falei, não, pode deixar.
Com certeza.
Tá em casa e tal. Ele mandou mensagem pra mim hoje.
Tem equipe de segurança de olho lá, se qualquer coisa.
O pessoal cuida bem de mim.
Cuida bem.
Ah, não,
bem.
Pô, eu não sabia que o Kleber também fazia foto. Pô, o cara, foto. Ele bate o escanteio, corre pra área
ele
pra cabecear.
Ele tá dando pro bom fotógrafo.
Ainda deve estar dando pro bom fotógrafo.
Tá dando pro bom fotógrafo.
Eu tenho certeza que ele tem tino pra essas coisas.
Ele leva jeito. Tá indo
muito bem. Fotos lindas, viu, Kleber? Obrigada, arrasou. Eu não sei qual que eu escolho pra pôr no Instagram, gente. Cada foto linda.
É mesmo?
Ah, coloca um monte.
Eu sei conferir uma boa foto, hein? Vou ver, Kleber, se vocês
estão sabendo fazer o trabalho direito. É, porque tem uma pessoa aí que tira certas fotos, tá tremida, tá? Às vezes tem que tirar 10 vezes, ela... Tá tremida, essa eu não quero.
É lógico, eu sou exigente, né?
Eu vi o dia que a gente foi fazer as fotos aqui pra.
Pronto, não preciso falar mais nada.
Não, mas ser perfeccionista é bom.
Foi difícil.
É bom, engrandece.
Agora, engrandece, é verdade.
Pode perguntar o que você quiser pra mim e pra quem.
Não, eu ia falar sobre essa questão da volta do carnaval, porque assim, poxa, cara, eu sou um cara que eu sou jornalista hoje esportivo, mas trabalhei com jornalismo cultural.
Claro.
Então acompanhei muita coisa do Distrito Federal e eu sinto falta. Eu sinto falta do carnaval, por mais que eu não seja. Essa pessoa que está lá sempre, mas a gente sabe quantas pessoas gostam e quantas pessoas precisam. Sim. Aí você vê o lazer, você tem o emprego direto e o indireto, tem
com
muita
certeza.
Coisa que envolve o carnaval.
Envolve
e aí o governo gente. Simplesmente vem. Beleza.
É um amor, né? O carnaval ele é um amor, né?
É,
assim, a coisa que vem de pai para filho.
Exato.
E vai passando.
É tradição.
É tradição. É tradição.
Antes assim, da pandemia.
O carnaval é uma jornada, né? Isso. Que acontece o ano todo.
É.
Tem
o
gente,
ano todo.
São três dias de folia, mas...
Eu não sei como funciona em Brasília, mas no Rio a gente vê altas histórias. No Rio e São Paulo, que são os maiores do Brasil, isso. Claro. A gente vê que as famílias, elas vivem o ano, como você falou, o ano todo trabalhando. Em prol de uma
sim.
semana.
Isso.
Sim.
De carnaval, entendeu?
Isso,
assim, isso. Em Brasília também é assim?
É, também é assim, eu vou te falar. E veio a pandemia, então 2 anos. Mas nós estávamos já 6 anos sem apoio do governo. 6 anos. Agora juntou mais 2, 8. Vamos ver se agora emplaca, né? Pelo menos o atual governo está dando todas as condições, está dando curso, está dando assistência total para todas as escolas, para ver se a gente ressurge das cinzas, todas as escolas.
E ruim esse recomeço, né? Depois de tanto tempo parado, as escolas se desestruturaram, né?
Isso.
A Aru, que tem sede, a Zanorte tem uma sede, então a gente acabou conservando as atividades nessas sedes. Mas as escolas que não têm tanta infraestrutura, né? Muita coisa se perdeu. Então tá tendo esse resgate agora.
Entendi.
São quantas escolas, Vareta? 20?
São 22 escolas de samba em Brasília.
Não, e a gente tá falando de escola de samba aí, que eu vou falar com direto a você, nós temos os blocos de carnaval.
Sim.
E pra você, que é um artista do samba...
Eu já saí duas vezes, né, Vareta, com o meu bloco no Cruzeiro.
Isso.
E isso deu um problema, porque começou de Taguatinga, eu tinha que fazer meu projeto direcionado pra Taguatinga. E aí eu tive que recorrer e... Não,
inclusive,
quero fazer no Cruzeiro.
Inclusive, a última apresentação dela, do bloco dela em cima do trio, foi fantástico, lá em frente ao prédio, né? Que depois todo mundo saiu dali pro Missy Gay Naruki, né? Mas ela botou mais de 2.000 pessoas em frente ao prédio.
Iba.
Foi sensacional. Foi, até me arrepio, só de lembrar.
Quando
foi,
eu fiz o projeto, eu falei pro governo que era para 500 pessoas, mas a gente faz um evento e não sabe a proporção que
foi
isso vai
loucura,
tomar.
Foi uma loucura.
Então, eu falei que teria 500 pessoas e depois no final veio um policial conversar comigo
do prédio, ali
falando,
em frente,
aqui operário. Não tem 500 pessoas não, tem 2.000 e poucas pessoas,
foi,
eu falei
foi,
assim,
foi
não tem 500, ele não, tem 2.000 e poucas pessoas.
E quando parou,
falei,
teve aquele coro, né? Por que parou?
Bom, feliz,
parou,
né?
Por que parou?
Não tem como ficar triste.
O que eu vim aqui só pra te ver, a galera cantou,
foi lindo demais.
Então,
o Cruzeiro, eu falo pra todo mundo onde eu vou, eu tenho uma história de carinho assim, com um Cruzeiro muito grande, porque foi o lugar que me recebeu. Se a Kika Ribeiro foi pro Rio, tocou no Rio, eu já fui para outros lugares tocar, já fui para São Paulo, pro Rio, e foi tudo através do meu samba. Quando eu tinha um samba autoral, a galera que curte samba me conhecia aqui em Brasília, mas quando eu tive o meu samba no Cruzeiro, que eu brinco que é o berço do samba aqui em Brasília, o templo é o Cruzeiro. Você vai no Cruzeiro de segunda a segunda, vai ter um samba em alguma esquina, em algum lugar, em algum barzinho, vai estar rolando samba.
É o bairro
Cruzeiro.
Mais carioca.
É o bairro
templo
mais
do
carioca.
Olha, Cruzeiro é templo do samba, terra de gente bamba.
Mas exatamente. É isso que eu ia falar. Quem é do samba em Brasília que não tem uma conexão com o Cruzeiro? Eu acho que todos têm, que são
todos,
do samba.
Todos.
E o Aru que me abraçou, porque eu participei de muito, eu tenho muita gratidão, participei de muitos eventos ali na Aru, muitos, e isso engrandeceu. Né, para mim foi um aprendizado até hoje, né? A gente tá aqui para aprender, para evoluir e cada dia aprendendo.
Vai voltar, né?
Amém. Se Deus te ouça.
Você sabe que a Aruki tá sem poder fazer evento, né? Tá sabendo dessa? Ela participou da nossa campanha. Deixa a Aruki sambar.
Deixa a Aruki sambar,
isso.
Meu povo.
Você acredita, Alan, que tem um vizinho da Aruki que entrou com um processo pela lei do silêncio?
Eu já ouvi uma história dessa. Eu acho que eu até sabia quem era a pessoa. Eu não vou citar aqui agora.
Eu acho que fica mais fácil, já que todo Cruzeiro, né? Todo mundo ali ama o Aruki. E só ele que se incomoda, ele poderia mudar de lá.
Vamos tirar ele de lá?
E livrar as pessoas da convivência
com
ele.
Vamos tirar ele de lá.
Porque eu penso assim, se um lugar me incomoda, se tá todo mundo satisfeito ali com o que temos e ele não tá satisfeito, e se ele tem uma condição bacana... Cara, aluga a casa dele e vai morar em outro canto. Deixa a galera respirar música. Música é cultura. Música tira os jovens das drogas, das ruas, dá oportunidade, sabe? Então, a pessoa que ela vai na contramão e ela é contra a cultura, ela é contra a evolução de um todo.
É verdade.
E
é a Aruki pura
também
verdade.
Tem o lance do esporte, né? Que muitas atividades são desenvolvidas lá. E a gente precisa dos eventos para pagar a manutenção da sala.
É o único clube de agremiação de escola de samba que tem um time de futebol filiado à CBF, a Confederação
isso,
Brasileira de Futebol.
Isso, muito bem, lembrou.
No Brasil.
Exatamente. Uma escola de samba filiada à CBF.
Apareceu mais um agora em Império Serrano, mas apareceu porque é intrometido. Porque na verdade
Agora, foi a única escola de samba que criou formou um jogador, que esse jogador disputou uma Copa do Mundo e foi goleiro do Fluminense, campeão brasileiro, né? Paulo Vitor.
Paulo Vitor. Aliás, teve em Brasília, está lá no Uberlândia agora, trabalhando no Uberlândia, e como diretor, e teve em Brasília esses dias agora.
É, e Paulo Vitor foi criado lá do lado da minha rua, que estudamos juntos e tal, e sempre jogou bola na RUC. Depois que se...
Você foi reserva dele jogando?
Eu não queria tocar nessa parte, não. Não, ele era meu reserva. Cara,
ele era teu reserva. É, não, tudo bem, mas eu tenho que informar, pô. O programa é informativo.
É, tudo bem, tudo certo. Ah. Mas lá no ginásio ele era meu reserva.
Ele era seu reserva. Eu vou cortar essa... Ô, Idovan, vamos cortar essa parte do podcast que eu vou mandar pro Paulo Vitor.
Não, ele vai confirmar. Eu vou mandar pro Paulo Vitor. É, inclusive, aí eu contei essa história lá no Rio, pra uma garotada. Ó, vou lá pro treino do Fluminense. Se eu vou, eu sou Fluminense, vamos tirar foto. Aí eu cheguei, abracei o Paulo Vitor, aí esse menino foi e tirou a foto. Falei, agora vai você. Aí eu, pá, quando eu cheguei em Brasília, que eu revelei e mandei pra ele, eu tirei a cabeça do Paulo Vitor, mas cortei desse menino, só tinha daqui pra baixo. Esse cara quase me matou, falou, Marina, ninguém acredita. Eu falei, mostra que é você, do pescoço pra baixo.
Tá vendo por que eu olho as fotos?
É melhor olhar, né?
Tá vendo, Gabi?
É desse jeito.
Você também tem essa de ficar olhando as fotos assim, pra ver se não dá esse problema?
Olha,
artista é muito fotografado.
Quando eu vou postar alguma coisa que alguém me manda, eu olho se a foto tá legal.
Aliás, Kiko, bom entrar nesse assunto, as coisas vão surgindo na minha cabeça e o horário está passando, mas eu quero perguntar. É, principalmente com o advento aí desse infeliz vírus aí, como você tem trabalhado com as redes sociais na sua carreira? Porque então, hoje, na minha visão, é muito importante em todo o setor.
Claro. Gente, eu vou ser bem sincera, eu sou bem cachorrona com as minhas redes sociais, assim.
Você tem muitos seguidores que eu vi.
É, tem. Porque as pessoas realmente gostam de mim, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não entro todos os dias. É uma coisa até que eu vou me comprometer pra 2022, eu quero estar mais ativa.
Qual que é o Instagram?
Vamos Kika lá. Ribeiro Samba, gente, me segue lá, Kika Ribeiro Samba. Não vai ter duas árvores de Natal, Kika Ribeiro Samba, só tem uma, eu.
Legal, muito bacana.
Eu sou bem cachorrona, mas é o seguinte também, eu estudo. Quando eu falei que ia pro samba, eu resolvi estudar música. Gente, estudar música é coisa de maluco. Eu brinco com os meus amigos que é todo mundo maluco, porque é muita teoria.
Uhum.
E aí, então, isso me demanda tempo. Agora também eu tô até aqui, gente. Vou aproveitar o espaço aqui pra pedir pra que doem sangue.
Você quer que eu mostre aqui?
Eu quero
isso
sim.
Isso é importantíssimo.
É, vamos só salvar
frente,
vidas.
Só a frente, que ele não vai.
É, meu pai tá hospitalizado, tem 4 meses no Santa Marta. E a gente teve um problema enorme com sangue, porque depois da pandemia, as pessoas têm um receio de se dirigirem aos hospitais para doar. Então, gente, procure os hemocentros de Brasília, doem sangue, porque sangue salva vidas.
É verdade.
É um atleta. Kika, né? Você falou Hospital Santa Marta de Taguatinga.
De Taguatinga Sul, Santa Marta.
Meus agradecimentos, foi lá que eu infartei, né? Porque eu já estava internado, eu estava lá para cuidar da perna, para ver se salvava a minha perna. Eu infartei e amputei no Santa Marta. Pô, um pessoal maravilhoso, uma equipe da portaria à limpeza aos médicos. Sensacional. Aí, vou contar a historinha que entra a RUC também no Santa Marta. Olha, duas vezes. Primeiro, eu tô lá no quarto, né, meio triste e tal. Não demorou não, abriu a porta. Aí já falou, e eu tô descosta pra porta. Ô, Vareta! Aí eu falei, que intimidade é essa? Que olhei minha ex-porta-bandeira Mirim, Emilene, filha do Vato, que levava comida. Aí eu falei, deitei. Aí só vi o rango que eu queria. Nesse Olha. Negócio de mingau de aveia, não tinha nada. Eu queria era salada de frutas, no café da manhã era pão com ovo, papatal. Aí eu tive uma forte emoção e infartei. Me levaram pro centro. Não, mas não foi por causa da comida. Já é outra história. Já foi outra história.
É legal a pessoa contar que teve um infarto. Eu tive uma forte emoção e infartei.
Foi uma forte emoção.
Que foi natural, né? Foi bem natural.
Não, foi. Eu não esperava uma visita, recebi pra tal e. Aí foi
mas cara, agora. Não, agora.
Eu vou ter que contar.
Agora eu preciso saber quem é a visita.
Quem é a visita?
Não, foi uma princesa que foi me visitar.
Precisava saber.
Não foi rainha, olha só, foi uma princesa. Princesa. Foi uma princesa que foi
me visitar. Se fosse a rainha, tu tinha morrido, né?
O infarto ia ser fulminante.
Olha só. Aí, aquela empolgação, comecei a sentir dor. Aí veio um cidadão. Ai, meu querido. Isso é gás. Eu falei, não, meu irmão. Eu tô mal. Aí me deram um remédio, me botei embaixo da língua. Quando eu acordei, eu já tava na UTI. Porque a doutora veio e botou, eu só vi a doutora falando, tá descendo, infartando. Aí no outro dia eu tô indo pro centro cirúrgico. Você sabe quando você vai pro centro cirúrgico, vai fazer uma cirurgia, dá uma anestesia geral, e a pessoa fica, seu nome, vou repetir a cena, Wellington Campos. Seu nome, Wellington. Seu nome, Wellington Campos. Seu nome, Wellington. Seu nome, Vareta Daruk. Aí ela falou assim... Vareta Daruk. Se eu conhecer o Pito, eu lá já quase desmaiando. Eu falei, conheci. Ele desfilou até os anos 80 na Aruk. Aposentou na presidência da República. Ia todo dia no Veneza comprar pão de queijo. Morreu ano passado. E pum, aí fui apagando. E ela falou assim pra outra colega: ele conheceu o meu sogro. Então,
era o sogro da mulher.
Era o sogro Pita, que era componente nosso da Aruk. Então, Aruk lá dentro do hospital. Aí. E depois aí vieram, aí não teve jeito, o médico veio me contar também. Agora eu vou contar também como eu recebi a notícia da minha amputação. Você falou que aqui não tem censura. Então
não tem censura.
Aí,
temos só tempo, mas censura.
Aí ele falou o seguinte, eu estou lá deitado aqui nessa posição, já tinha me recuperado, estava me recuperando 2 dias depois da cirurgia, da angioplastia. Aí ele chegou, o garotão médico, tremendo, para me dar notícia que ia ter que... Eu já estava mais ou menos preparado. Aí ele falou, seu Wellington, porque hoje na...
Olha a novinha.
Pô, agora foi fundo. A novinha. Lá na parada, isso é em frente à minha casa, essa é a parada do samba ali no Cruzeiro Velho, em frente à minha casa. Bom, aí o médico chegou e falou... Queria falar com o senhor, seu Hélio, porque hoje na intimidade é Vareta. Aí, pois não, doutor. E ele tremia. Eu falei, já sei o que ele vai falar. Ele falou, o senhor é casado? Eu falei, divorciado. Tem filho de maior? Eu falei, tenho. Sabe o que, que é? Infelizmente, vamos ter que amputá-lo, porque... Aí explicou daquela explicação técnica, 5 dedos abaixo do joelho e tal, o senhor vai poder chutar bola, usar prótese, tal, babá. Aí... Mas só se seu filho assinar e o senhor assinar autorizando ou não. Porque se você não autoriza, você se responsabiliza pelas consequências, tira o hospital da reta. Aí foi comigo. Aí não deixou responder. E foi falando, e nervoso, e tremendo. E eu estou ali assistindo. Aí ele não tinha mais o que falar. Ele falou em 5 minutos. Ele falou assim, o que o senhor acha? Aí eu virei bem sério para ele e falei, meu querido, são fortes emoções. Eu e meu amigo Rei Roberto Carlos, ele canta, encanta e pega muita gente. Eu não canto, não encanto, vou tentar dar uma. Pode cortar essa merda. Esse cara deu um pulo, saiu espalhando pro hospital inteiro. Eu não vou negar que eu chorei muito e tal. Mas graças a Deus estou aqui contando história.
Mas no momento a gente leva um susto, né?
Agora não me deixei.
A gente.
Entreguei.
Tive apoio. A gente que lhe conhece. Quando eu fiquei sabendo. A gente fica abalado, imagina a pessoa que passa.
Não, a gente fica, mas o apoio que eu tive, inclusive desse cidadão aqui atrás, conseguiu cadeira de rodas, conseguiu as moletas, o apoio do pessoal do futebol, o pessoal da Aruk, então isso aí não me deixou.
Esse cara aí só não me ajuda, ele ajuda todo mundo, menos a mim.
É careca.
Senti um remorso, careca.
Sério, não sei o que é.
Senti um remorsozinho, careca.
Só não me ajuda, é sério, é verdade.
É sério.
É a rainha também. Não,
mas nem a rainha também não?
Não.
Mas aí é o seguinte, nunca me entreguei, agradeço a Deus por estar vivo, estar aqui com vocês, e vida que segue naturalmente.
Naturalmente.
Né? Vamos que vamos.
Mas quando a cabeça está em dia, né, você se gosta, você respeita o seu corpo, porque assim, se você não tira a perna, você poderia nem estar aqui mesmo.
Isso.
Tão importante é a vida.
Eu quase saí empacotado.
As pessoas falam assim, Kika, mas você vai fazer samba e seu pai está hospitalizado. Vida? Gente, a vida tem que seguir.
Tem que seguir, exatamente. Se a vida não seguir, você... Aí vem aquela questão de depressão, de repente você pode cair numa depressão, e depressão não, é uma doença...
Eu fico com meu pai de segunda a sexta. Sexta-feira...
Eu tô egoístico aqui. Tá? Vareta, o que seria da minha vida sem você? Eu não ia ter te conhecido, Vareta.
É. Né, tá vendo?
Nós não teríamos conversado nosso relacionamento.
Nossa, não.
Ah, agora explica.
Explica
pro público.
Não, agradecer.
Explica ao público.
Eu conheci o Vareta já depois dessa fase.
Não, mas é porque,
né,
ele falou em relacionamento às pessoas. Você é um
relacionamento
casado,
de trabalho.
Público,
senão...
Ele é profissional, ele é meu companheiro.
Sim, mas as pessoas precisam entender, gente.
Nós apresentamos... Vareta, para quem não sabe, também é mestre de cerimônias da Aruk, né? E na... um pouquinho antes... Não, na pandemia. Na pandemia, a gente fez uma live o ano passado.
Foi.
Passado foi, não, foi. Retrasado.
Não, foi passado ou retrasado?
Retrasado.
está em 2022,
Do carnaval 2021, tá certo.
Isso, que era a escolha do samba enredo também, isso, do carnaval de 2021, porque a Aruque tem a tradição de todo ano fazer concurso de samba enredo.
Foi aquele vídeo que você mandou pra eu dar uma olhada?
Não, foi. Esse foi nossa primeira live. Aí chamaram o Vareta para apresentar a live, né? Porque a gente não ia parar as atividades, ia fazer em formato live. E o Vareta pegou e falou pro diretor de carnaval, falou assim, eu vou fazer, mas eu quero uma novidade aí. E eu não era rainha ainda. Eu era a passista, eu vim desde da ala de passistas na Aruque. E aí ele me chamou. Por que você me chamou, Vareta?
Nós tínhamos conversado antes, quando nós nos conhecemos, aí eu falei assim, ó, apesar dessa novinha que eu mostrei a coisa, eu sou naturista. Aí ela falou assim, lá do Elias, você é naturista lá do Elias?
Aí,
você
começa,
é do aí começamos a trocar ideia, trocar ideia. Ela
aí
me falou
que eu falava bem.
Aí ela falou que mexia com isso no trabalho e tal. Eu falei, ah, tá, vou pegar essa menina.
É porque eu sou mestre de cerimônias no trabalho também.
No trabalho,
mas
sim,
aí
eu sei.
Mais
e, foi uma das...
Rolou uma conexão, né?
Aí começou a nossa primeira parceria, assim, em apresentação de live. A gente fez duas em 2020. E esse ano a gente já fez três e a gente ainda tem mais duas para fazer.
Então faz um mexão aí, fala pro pessoal onde é que eles acompanham vocês nessas lives, como é que é e tal.
É mole para vocês.
Agora a gente chuta, né?
É claro.
Vamos lá.
Então, a gente vai ter uma live agora da Aruque, domingo, às 19 horas, no canal da ASMAPDF.
Isso.
Só letra.
ASMAPDF.
Isso.
E no canal do YouTube. Mas é só acompanhar as minhas redes sociais. É Gabi Lima.
Engenheira.
Isso. Porque eu também sou engenheira civil. E como rainha, eu vou me aposentar logo, né?
Não sei por que eu mantive.
Não, tem uma rainha que vai completar 110 anos aí agora.
Exatamente,
você aposentou?
Não pode fazer mais tempo.
Não tem uma rainha aí.
Não vai ser meu caso.
Eu queria voltar um pouquinho aqui, Gabi, por favor, porque a gente não deu contato. Às vezes as pessoas querem doar o sangue, mas não sabem o contato do Hemocentro. Enfim, aqui vai ter o contato também.
Tem no site do Hemocentro.
Tem no site do Hemocentro, mas às vezes tem pessoas que querem ir logo no telefone.
Doe sangue, doe vida.
WhatsApp, é telefone e WhatsApp aqui,
que
ó.
Legal, apenas.
9366-9863. Se você tem o interesse em ajudar ao próximo, que eu acho que é uma ajuda ao próximo e um ato de amor, como você falou aqui agora há pouco. Acho que é interessante você dar uma ligada, saber. Existem algumas regras para doação de sangue, é lógico, porque você não vai sair pegando todo o sangue do mundo também. Você não sabe, então. Existem algumas regras, algumas condições. Liga, se informa, vê o melhor dia para você ir lá e fazer a doação.
Alan, detalhe em cima do Hemocentro. Se você não sabe, todo ano a Aruque participa da campanha de doação de sangue, leva a bateria. A Aruque sempre participa desse evento, doe sangue, doe vida.
Muito legal. É uma vez no ano?
Uma vez no ano a Aruque participa.
Tem uma data fixa para isso?
Acho que é no mês da campanha, né?
É no mês da campanha oficial deles lá.
Eu sei até que tem uma questão da torcida do Vasco que faz essa doação
também
nesse
faz,
mês, a torcida do Vasco aqui em Brasília.
Não, isso é muito bacana, porque assim, só reforçando que depois da pandemia as pessoas tomaram medo de doar sangue. Gente, não tem que ter medo. Já tomou sua vacina, sua segunda dose, a terceira dose? Vai lá, coloca sua mascarazinha, se protege e doe seu sangue, porque isso salva vidas mesmo.
É verdade.
Eu sempre fui doadora também, na pandemia também não doei, mas agora eu vou doar, porque eu vi a importância, eu senti de novo na pele, meu pai precisou de sangue.
Próximo, né?
Isso.
E eu falei, poxa, eu sempre doei sangue, na hora que meu pai mais precisa, não tô doando. Essa semana eu vou para doar também. Sexta-feira eu vou doar sangue. Quem se animar, gente, vamos fazer essa caridade aí, porque o mundo precisa.
Precisa e precisa muito. Precisa
Você
muito.
Você é doador? Tá?
Não, porque eu tive hepatite.
Eu tive hepatite.
E eu tomo umas canjibrinas de vez em quando aí que me dá umas.
Não é pura com álcool?
Quem teve dengue.
Mas você passa uma semana sem tomar uma.
Cá, o cidadão ali só fica só te queimando.
Ele fica só me queimando, pô. Deixa ele. Eu tô aqui só anotando.
Mas isso é porque afinidade. Eles se conhecem muito tempo.
Mas eu tive hepatite.
Mas realmente tem um protocolo que eles seguem. Quando você for lá pra se inscrever pra ser doador, eles vão fazer várias perguntas, pode ser que você.
Eu fui doador,
não consiga,
hoje eu não posso porque eu sou diabético.
Vocês com certeza estavam esperando eu falar que eu não doava por causa da minha vida ativa. Eu sou um cara casado.
Não, eu sei, mas falar em vida ativa, Que historinha, que historinha é essa?
Mas isso mudou, viu?
Mudou não, ainda tem. Eu fiquei ainda tem sabendo. Que eu sei que eles perguntam...
No trajeto do cruzeiro para cá.
O seu envolvimento... Ah, tá, ainda tem o seu envolvimento sexual dos últimos...
Não, mas antes homossexual não podia, agora já pode.
Eu fiquei... Não, mas não é questão da opção sexual, é a questão da sua... Enquanto você é ativo e quantas pessoas você faz, esse tipo de coisa.
Opção sexual, fiquei sabendo no trajeto cruzeiro para cá... Lobinho, por que agora estão te chamando de Lobinho?
Quem é esse?
Você, por que Lobinho?
Não estou sabendo dessa história.
Mas eu fiquei sabendo disso, que você é o mascote do futebol de Brasília, Lobinho.
Lobinho?
Eu não estou sabendo, Lobinho, mas eu estou muito interessado em saber.
É, eu também estou interessado em saber.
Dovan, por favor. Até certo. Semana que vem, no próximo programa, um abraço. Acabou?
Lobinho, pô, brincadeira.
Não, cara, não é porque nós estamos, graças a Deus, aí eu vou falar, voltar a falar um pouco do nosso futebol do Distrito Federal, nós temos aí agora... Graças a Deus, você sabe, você acompanha o futebol de Brasília há muito tempo, a dificuldade que a gente tem para manter isso vivo.
Claro.
E esse ano, graças a Deus, o BRB veio conosco, está patrocinando o campeonato. E nós, nas nossas jogadas de marketing, publicidade do campeonato, nós temos um mascote que é o Lobo Guará. Nada mais justo você colocar o Lobo Guará, que nós colocamos o nome dele, sim, inclusive de Juscelino. Que é uma homenagem a Juscelino Kubitschek, óbvio.
De Oliveira.
As pessoas estão dizendo que eu estou vestindo o Lobo. Queria ter a honra de vestir esse mascote e me apresentar no campo, mas não sou eu.
Quem está dizendo isso aí?
Uns amigos que nós temos em comum aí, que tá. Aí foi, jogou logo para você, né, que não gosta de me sacanear.
Não, eu tô querendo descobrir.
Não, se fizer porque... a fantasia de Lobinho, eu vou lá, gente, qual o problema? Tá tudo certo.
Você consegue acessar, aí, ó, tá vendo? Você consegue acessar o Instagram aí, Candangão 2022?
Vamos lá.
Vamos tentar acessar pra gente mostrar aqui pro pessoal.
O Lobinho.
Aí você vai ver o Lobinho, mas não sou eu, não, eu nem caibo naquela roupa.
É.
Não, olha, ó. Esse campinho aqui tá meio ondulado.
Mas você vai voltar pro CrossFit?
Eu acho que daqui pra 2023 eu. Esse ano eu acho que eu tenho que voltar, né? Como é que você vive um ano político falando de esporte?
Né? E falando de Lobo Guará, né, gente? Só lembrando que a gente tem obrigação, né, de proteger a nossa mata. Lobo Guará tá em extinção, na cadeia de extinção. Vamos ter consciência com a nossa mata. Quem gosta de fumar seu cigarrinho, fuma, não arremessa pela janela, não.
Não, principalmente perto de mato. Nós estamos, não está chegando ainda, mas daqui a pouco se aproxima a época da seca em Brasília.
Isso.
Vai ficar muito pior. Então a gente tem que ter muito cuidado. Gostei das suas ideias, você luta por umas causas. Eu já vi.
Não, eu sou bem natureza.
E eu gosto
sofreu,
disso.
Sofreu muito.
Naturalmente. Que gracinha.
Poxa.
Tão fofo, parece com
você. É bonito. Eu queria ter a honra. Olha, você tá vendo que ele não tem barriga, cara. Ele não tem barriga. Agora se eu levantar. Ah, que puta que pariu, vou ter que levantar aqui pra mostrar agora. É a mesma barriga?
Peraí.
Não encolhe não.
O chefe passou uma noite inteira fazendo Photoshop nas fotos.
Que e coisinha linda. Aqui,
vou ter que mostrar.
Não, vou ter que defender, tô achando que esse lobinho aqui é maior.
Ele é maior e menos barrigudinho. Você não concorda comigo?
Concordo.
Então, que pô, eu quero...
Vou dar o desconto.
Aí os caras estão querendo me colocar...
Foi fofo.
Ele parece... Bacana. Ele é... Mas aí, é legal a gente ter o futebol do Distrito Federal voltando até essas atrações.
Falar em futebol, você que está acompanhando aí... Tem que falar das meninas também, então...
Eu ia falar
show,
isso, não nós temos...
Você está acompanhando, essas eu estou acompanhando.
Eu ia falar agora.
Um show representando a nossa cidade.
Mais uma vez... Tá encerrando, né? Já nós estamos rapidinho.
O chefe está mandando a gente embora.
Mais uma vez, com oferecimento das luvas Raptor, tá, Idoval? Que está oferecendo esse programa. E o próximo programa nós teremos aqui as luvas Raptor conosco. O que é isso, Idoval? Ah, tá, tudo bem, você deu uma... Mas, enfim, as meninas do futebol do Distrito Federal, tanto do Real Brasília quanto do Crespon, estão nos representando na elite do futebol feminino nacional, que é o Campeonato Brasileiro da Série A1. O Real Brasília está em quinto na tabela, venceu, nós estamos na terceira rodada, venceu duas e perdeu uma.
Isso.
Mas fez um mini Campeonato Paulista, venceu o Santos na primeira rodada por 3-1, perdeu para o São Paulo lá por 3-1. E venceu aqui o Red Bull Bragantino, né? Na volta também, agora por 3-2. E aí encerrou um mini campeonato paulista contra as equipes de São Paulo aí. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, com transmissão do Sport TV, vai ter Flamengo e Real Brasília lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Devo estar lá também acompanhando as meninas. E o Crespon também vai voltar a jogar. O Crespon, infelizmente, empatou uma, perdeu as outras duas, mas vai ter um longo campeonato pela frente aí para poder representar muito bem o futebol do Distrito Federal, o futebol feminino, que está em quinto no ranking nacional.
Maravilha.
É, o futebol feminino de Brasília representa o futebol do DF hoje, para falar bem a verdade para vocês.
Com certeza.
Porque hoje nós temos aí Ceilândia e Gama indo bem na Copa do Brasil. Ceilândia e Brasiliense indo bem na Copa do Brasil e podem ir bem também na Série D. Mas a representatividade do futebol do Distrito Federal hoje se passa muito pelo feminino. Futebol feminino. E eu tenho que parabenizar. E temos o Minas que vai estrear, Minas Brasília, vai estrear na Série A2 em maio. E o Legião, o famoso Legião, foi criado por conta da banda Legião Urbana, uhum. Você bem conhece a história. Também tem uma equipe feminina e vai disputar a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, representando o Distrito Federal. Ou seja, nós temos aí...
E vem o futebol de salão feminino também.
E vem o futebol... Aliás, eu tenho que falar das meninas da Polícia Militar, que vão representar a gente no Campeonato Mundial de futsal. De futsal não, são várias modalidades, mas é um campeonato mundial de várias modalidades. Elas vão representar o Distrito Federal lá na Holanda. Maravilha. Lá em Amsterdã, representando no futsal o Distrito Federal, as meninas da Polícia Militar. Um abraço pra Oliana, pra Aline, pra tenente lá também.
Parabéns.
E elas vão vir no programa, tá?
Não, super programa. Parabéns. E outros empresários aí que estiverem assistindo, gente, vamos olhar pro esporte, vamos incentivar. Incentiva essas mulheres que estão aí jogando, representando a nossa cidade.
Exatamente. É isso aí. Kika, muito obrigado pela sua presença.
Tá?
A gente ficaria aqui 2-3 horas conversando com vocês, mas infelizmente o chefe está pedindo para a gente encerrar, porque nós temos horário, né? Nós temos horário.
Sim, sim.
Gratidão. E, mas ela vai encerrar com samba depois.
Sim, sim. A gente vai despedir todo mundo e no final ela vai encerrar. Oba. Com aquele sambinha. E eu...
Qual é a sua cantora preferida?
Clara Nunes.
Então vai ter que ser dela, né?
Sim, encerra com Clara Nunes. Mas eu quero deixar a porta aberta para você quando quiser. Pode chegar, nem precisa pedir para ele, não. Pode chegar, pode bater na porta aí, chutar a porta e entrar, que a casa é sua, viu? Obrigado
pela presença. Obrigada, gente. Gratidão. Eu que agradeço. Agradeço aqui o convite da rainha, né? Porque a rainha tem que falar.
Claro.
Da rainha, do meu amigo Vareta, que é um cara que eu gosto muito. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E agradeço você também pela oportunidade. Só gratidão mesmo.
Gratidão é toda nossa. Vareta, falar o que pra você, né, cara? O fã que eu sou do seu trabalho, da sua vida, da pessoa que você é. A gente já, inclusive, dividimos aí uma apresentação dos prêmios do Melhor do Candangão juntos,
marcou,
né? Foi bem bacana.
Muito bacana.
Esse ano vai ser ela?
Né?
Tá autorizado. Fiquei até nervoso agora.
Esse chefe é bonzinho, tô começando a gostar dele.
Tá começando a gostar.
Você já viu que sempre uma loura, era Vareta, tinha uma loura lá na assistência, né?
É verdade. Agora então, vai ter a outra loura, a rainha.
Maravilha. Então, olha, foi um prazer estar ao seu lado, Kika. Você é uma parceiraça também do samba. Você foi uma amiga que o samba me deu. Eu agradeço muito ao samba por ter colocado você na minha vida. Alan, obrigado pelo carinho, pela consideração. Minha rainha, vou te falar uma coisa. Hoje é sua estreia.
Não poderia ter sido melhor.
E eu só te digo uma coisa. Bote na sua cabeça. A primeira vez, a gente nunca esquece. Um beijo no seu coração e gratidão sempre.
Eu que agradeço, viu? Obrigada de coração. Vocês abrilhantaram aqui a nossa estreia.
Muito.
E eu tenho certeza que vai trazer muita sorte pra gente, né?
E agora, vamos ouvir?
Eu só quero, antes de mais nada, agradecer, Gabi. De verdade, eu agradeço você ter aceito esse convite, Aliás, você vai explicar pra gente como é que você chegou, como é que você chegou até a mim pra gente conversar, e a gente falar sobre esse programa, só falar sobre essa minha volta e a sua estreia. Mas eu sou muito grato mesmo por você ter aceito. Você sabe que quando a gente começou a conversar, logo de cara eu falei, é você, não tem jeito, porque o que eu vi é uma pessoa que gosta, é uma pessoa que sabe fazer, e eu sei que vai fazer com amor. Obrigado mesmo, estamos juntos, espero que a caminhada seja longa, tá?
Obrigada.
Me conta um pouquinho da história. Como
desculpa
foi
o nervosismo, assim,
não,
na estreia.
Não, fica tranquila.
Então, nós temos um amigo em comum, né, que me viu apresentando uma live da Aruk, né, aí o careca chegou e falou assim, olha, eu acho que eu descobri uma pessoa para te acompanhar na bancada. Aí eu mandei o link das nossas lives, viu, para ver se ele aprovava. Uhum. Ele aprovou.
E aí, cá estamos, né?
Pois é, e com muita honra, né? Eu vim conhecer a rádio, eu fiquei apaixonada.
Você tava fazendo foto de tudo?
Fiz vídeo. Minha filha falou assim, mãe, eu quero ir lá.
Aliás, semana que vem você traga, por favor.
Pode.
Vai, o chefe deixa.
Chefe, só que ela quer aparecer.
Perfeitamente.
Então tá bom.
O chefe fez foto hoje?
Fez, eu vi ele fazendo, não sei se vai chegar.
Fiz várias.
Maravilha.
Manda pra você.
Maravilha. Gabi, obrigado mesmo por ter aceito.
Eu que agradeço.
E vamos, que a caminhada é longa, e vamos encerrar, né? E Dovan, boa noite pra você.
Passa
obrigado,
rápido.
Gente. Passa rápido, né? Conversa boa.
Então você vai pedir pra Kika terminar?
Por favor, Kika.
Chefe, obrigada, hein?
Obrigado, gente.
Agora. Então vou fazer uma cantora aqui, eu brinco que a energia dela me trouxe pro samba, porque ela não era cantora de samba, né, Vareta?
Isso.
E eu me identifico com isso, e eu sou apaixonada,
mas
na Clara.
Mas ela não cantava rock, não, nem reggae.
Olha, ela já cantou um pouco de tudo nessa vida. Rock and roll, não. Não vi isso na biografia dela, não. Mas não sei, ainda vou pesquisar mais a fundo. Mas é uma cantora que traz uma energia, e eu vou fazer uma música dela aqui que eu gosto muito, que é... Eu acho que é o canto do trabalhador, né? Eu brinco que é o canto das três raças, é o canto do trabalhador. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, um cantar de dor. Oh, 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 oh. E essa é a despedida.
E que bela despedida, viu? Pra você que nos acompanhou, obrigado, Kika, obrigado,
Vareta. Agradeço,
Vareta,
gente, gratidão.
Obrigado, Gabi. E pra você que nos acompanhou nessa uma hora e alguma coisa aqui, até a próxima semana com novos convidados, né?
Obrigada.
Um abraço, beijo pra você. Tchau, bom dia, gente, boa tarde e boa noite com
todos. Naturalmente.
Toda a